vai começar o podcast MDM, a maior quizomba e o maior renascimento de podcast da internet aqui. Hoje nós temos comigo o Change, nós temos o homem dos penteados, Fábio Catena.
A Marvel não tem clássicos.
Que isso a gente vai discutir depois. Nós temos ele, 1, 2, 3, triplo.
Estou de volta da força da desaceleração.
Ok. Com a respiração de pedófilo do Máximo, Zan.
Ai, que isso. Nós temos aqui ele, que se não estiver gravando o backup desse podcast, vai pro direto pro RH, Rafael Nassik.
Um ano de MDM, chupa a concorrência, chupa invejosos, beijinho no ombro.
Nós temos aqui o demoníaco, que não é o Temer, o Hell.
O Hell.
E aqui o convidado especial, um dos maiores decenecos que a gente conhece nesse Brasil varonil. Vamos bater muitas palmas pra ele, Felipe Morcelli, lá daquela chechelenta site Terra Zero. Aê, muito bem, muito bem. E aí,
chupa do C.
Esse não é nada.
Copia tudo de M. Que
menino custa. Que sentimos.
A gente recebeu aqui o Felipe Morcelli, a gente tá recebendo ele pra gente fazer um podcast muito especial sobre o gibi que saiu hoje, cara, o MDM super atual, hoje dia 25 de maio, uma quarta-feira, saindo nos torrents mais perto de você, né, a primeira edição do DC Rebirth, que aí vai contar a nova fase da editora. Então por isso que a gente trouxe aqui um especialista em DC pra discutir um pouquinho da primeira edição com a gente, que todo mundo já leu. Mas antes da gente começar,
Morcelli, eu não li.
Então tá bom. Mas o que não vai impedir você de falar mal, né? Então, seguindo aqui a regra do MDM. Marcelo, eu queria só que antes de a gente começar, você fizesse um contexto um pouquinho do antes dos 952 e dos 952, assim, como foi essa reestruturação da DC, o que eles fizeram e o que eles estão tentando fazer agora. Pode ser?
Pode ser. Então manda bala. O 952 foi uma decisão corporativa, né? A Warner decidiu que deveria reiniciar tudo e tanto que alguns artistas acabaram aceitando.
Foi uma decisão da Warner mesmo? Foi uma coisa tipo imposta? Sim. Foi naquela época que eles falaram, tipo, o gibi, eles vão ter a parte separada do gibi, que eles vão funcionar de laboratório, e aí o que dá certo no gibi a gente leva pro cinema, leva para as animações. Não rolou um papo desse,
assim? Isso. Teve uma conversa assim mesmo. Só que o Jeff Jones e o Grant Morrison foram contra a iniciativa dos 952, mas eles tiveram que engolir, né? Mas o Jones, ele permaneceu na DC e ele tá numa posição cada vez mais alta na DC, tanto que era uma questão de tempo até que eles resolvessem apagar os 952 e fazer uma coisa nova, né? A gente tá vendo aí o Jeff Jones subir a nível de controlar o que tá rolando no cinema, na TV e tal, né? Então era questão de tempo mesmo até ele ter poder pra apagar os 952 e voltar ao que era antes.
Rick, basicamente é o que tá sendo essa iniciativa do Rebirth, encabeçada aí pelo Wally West, né? Que meio que ficou esquecido nos 952, que teve a volta do Barry Allen e tal. E justamente ele, que o pessoal sentiu muita falta, ele que tá encabeçando a volta aí, com momentos emocionantes, né? Pra mim não, que eu sou mais velho, tô cagando pra isso. Mas pros descendentes, mais raiz, assim, né? O Wally West aí veio encabeçando essa primeira edição do Rebirth.
Não, peraí, desculpa. Oi. Não. Quem é descendente de raiz também caga pro Wally West. O negócio é Barry Allen.
Mas é mesmo, cara. Você sentiu? É porque...
Vai tomar no seu...
Eu, pra mim, o Wally West sempre foi aquele mesmo moleque chorão, chato pra caralho, da época dos Novos Titãs, cara.
Isso. Então, não dá, não rola.
É engraçado porque eu quando eu li os Titãs, não tinha o Wally West, né? Eu já peguei a formação dos Titãs, eu não me lembro, acho que o Wally foi pós-crise.
Ele tava na liga já, né? Ele tava na liga.
Não, foi na época do Pérez e do Wolfman, mas ele não tava nos Titãs na época que eu peguei, né? Então, os Titãs era o Robin, era o...
Você tava naquela fase que tinha o Gnu, a Panta...
Não, e... antes disso. Tô na fase que tinha o Jericó, que tinha o...
Tô numa fase ainda com o Pérez ali, que o Wally West finalmente saiu, né? Aquele mimimi dele, ai, a Ravena me controlava, ser herói.
E ele tava doente também, né? Teve uma época que ele tava doente também.
Ele saiu na mesma época que o Robin. O Robin saiu e ele saiu também. Aí o Dick, aquele viadinho, voltou com uma asa noturna e ele continuou fora.
Pois é, eu peguei nessa época que o Jorge Pérez e o Wolverine faziam, mas com o Dick como Asa Noturna. Então, eu vi o Wally West como Flash, né? Eu já não peguei o Barry Allen, quando, o pouco que eu acompanhava da DC. Então, tipo, quando fizeram os 952 e falaram, não, o Wally West vai embora e quem vai é o Barry Allen, pra mim o Flash era o Wally West, assim, né? Então, até que eu entendi, falei, cara, foda-se o Barry Allen. Por que eles tiraram o Wally West? Mas o DCnet de raiz, ele gosta mesmo do Barry Allen, né, cara?
O Allen marcou. O Wally marcou época, né? O Wally marcou época pra muita gente quando ele virou o Flash, né? A história do Mark Waid e tal. E no desenho da Liga, né, cara? Que era ele, né?
Pois é. Sim, quer dizer, eu sou desse neco da modinha, então só conheço o Wally West porque comecei a saber de DC no desenho da Liga.
Não, eu só gosto do Jesse
Cone. Não é nem da modinha. Se a gente lembrar que depois de Crise, né, o Flash é o Wally West, né, então.
Sim, é o Wally West.
É, então.
É. É, isso pega os anos 90 inteiro, né?
Aproveitando o Flash e a Crise, outro dia eu perguntei isso pra uns caras mais velhos, assim, de quadrinhos, que todo mundo fala que o momento mais impactante da Crise é
a morte do Barry Allen.
É a morte do Barry Allen. Vocês acham isso também, já que eu falei?
Cara, eu acho a morte da Supergirl muito mais emocionante do que a morte do Flash.
Assim. É,
a morte
do Flash, é verdade.
A morte do Flash, tipo assim, ok, morreu e resolveu a treta. Cara.
Antes dele do que eu.
Acho que o Barry é um personagem, acho que era mais icônico, mais importante, assim, eu acho, né? Supergirl era...
Mas eu acho que é porque o Barry Allen, quando ele morre, tipo assim, ele some, né? Desaparece, vira purpurina, assim. Já a Supergirl não, cara. O corpo dela tá lá, né? O Superman, né? Porra, é muito mais impactante, assim, né?
Pelo capa, menos, né? Essa arte clássica aí do Superman segurando a Supergirl, o Rob Liefeld refez com o Deadpool e o Cable. Qual a beleza, hein?
Tem um poster disso no meu quarto.
Tem essa questão toda da capa, né, cara? Que é tri-icônica da Crise, assim, que marca. Sempre que fala, quase sempre que é citado Crise em algum lugar, a imagem que ilustra é aquela imagem, né, da Supergirl morta nos braços do Superman.
É aquela caralhada de herói atrás, assim, né? É. Só o Jorge Pérez tinha paciência pra fazer aquela coisa toda, assim, né? Mas assim, então, Marcelo, como você falou, cara, os 952. Decisão editorial, empresarial, assim, né, vindo de cima pra baixo, ó, reinicia essa porra toda aí, não sei o que, foi, quantos anos tem de 952 aí? 3, 4 anos?
5 anos, foi em 2011.
Cara, 5 anos.
Entendi, eu não sei se você lembra, mas na época dos 952, quando começou, era comum eles fazerem aqueles road show lá, né, com os executivos dando palestra, assim, pra galera que era dona de comic shop.
Tal, sim.
Como que ia ser o esquema e tal, e eles estavam deixando bem claro que agora, tipo assim, a HQ era isso que o Marcelo tava falando, é um negócio corporativo, tipo assim, era baseado em estatística, em dados coletados de pesquisa, de marketing, de opinião, não sei o que, tipo assim, eles estavam numa vibe, como diziam, de
profissionalização.
De fazer HQ pra vender, entende? Tipo assim, vamos tomar o primeiro posto da Marvel, e foi o que aconteceu, acho que nos 4 primeiros meses, né, Marcelo, se eu não me engano?
Foi. Mas foi só isso também, depois a Marvel retomou e...
Sim. Exatamente. Mas tipo assim.
Mas eu quero registrar. Acho que a gente não pode esquecer que o Aquaman vendeu mais do que todas as revistas da Marvel em um mês, tá? Chupa, Marvel.
Mas tipo assim, eu acho que criou meio que. Isso meio que referendou o trabalho editorial e empresarial editorial, na verdade, né? Tipo assim, meio que jogou na cara desses caras que estavam aí fazendo quadrinho por amor, tipo George Pérez, né? Esses caras não têm importância nenhuma, sabe? Quem entende mesmo. É nós, né? E aí eu acho que isso que acabou fazendo mal, né, cara?
Cara, é assim, tanto que o Jorge Pérez saiu. Quem mais você saiu, tirando o Jorge Pérez? Você sabe quem
mais? O Alex Ross parou de fazer capa pra DC depois disso.
Cara, o Alex Ross, pra você ter ideia, o Alex Ross era um cara, tipo assim, ele é tão decenético que ele era aquilo que a gente tava comentando esse tempo atrás no Twitter, né? Ele se recusa a desenhar o Kyle Rayner. Por quê?
É verdade.
Ele é verdade. Falou, não, eu sou de raiz, eu não desenho esse merda, esse substituto. E tipo assim, ele saiu da DC e foi fazer capa pra Marvel, e faz capa lá com o Falcão Capitão América, com um monte de heróis substitutos lá na
Marvel. Ele faz umas capas com os heróis, tipo, sei lá, o Falcão Noturno. Foda-se o Falcão Noturno. Cara, é aquela coisa, eu vou desenhar o genérico do substituto do Batman da Marvel, mas não desenho o Kyle Rayner.
É isso que eu tô falando, tipo, ele saiu assim tão mesmo. Puto da Marvel que chegou a
da esse DC.
Ponto, sabe? Da DC, a esse ponto de ir pra Marvel desenhar qualquer merda, sabe? Tipo, faz aí uma capa do substituto do Nômade. Beleza, vou fazer. Porra,
graça. Cara, e é foda que você...
Só faltando mandar tipo, umas artes do MDM.
Cara, isso um dia o Alex Ross vai fazer a capa do livro do MDM.
Quanto foi aquela vez?
$100,000 $100,000
Não, foi isso. Era 20 mil,
não
era? Foi.
Não, cara, a capa dele... $20,000 não sei quem é. Por sinal, eu mandei um e-mail pro Lee Wicks, cara, pra ele fazer a capa do MDM, ele não me respondeu, filho da mãe.
Cagou, né? Mas,
cagou.
Agora mas, enfim, o Liefeld respondeu, ó. Aí vocês ficam usando o Liefeld?
É, mas...
O Liefeld respondeu no Twitter.
Mas te desbloqueou? Não, né?
Acho
que
não.
É, vamos lá. Então, teve essa coisa, deixou muita gente, muitos criadores... putos pra caralho, né? A gente teve o Jorge Pérez, o Alex Ross, saiu uma gente que eu não me lembro na época.
Porra, saiu uma caralhada de gente, cara. A galera ficou putaça com o editorial da DC.
E foi só os merdões pra lá, né? Jim Lee, Romitinha. Que merda, hein?
Tá, vai tira esse cara da Romitinha ou cacete. Romitinha é gente. Mas aí a gente falou do Kyle Reiner, cara, mas convenhamos. Os 952 é o Kyle Reiner, entendeu? É aquele cara que tá ali por anos e não emplaca, cara, entendeu?
Todo mundo virou Kyle Reiner, né? Os 952.
Assim, você lembra do Kyle Reiner que a gente um dos podcasts a gente falou, cara, mas o Kyle Reiner não é Lanterna Verde. Aí a gente parou assim, cara, o Kyle Reiner tá há 10 anos como Lanterna Verde e ninguém nunca levou ele como Lanterna Verde,
não,
entendeu?
20 anos já, não é? De Kyle Reiner.
Acho que foi 10 anos dele como principal, entendeu? Como Lanterna Verde principal. Depois teve o renascimento do Hal Jordan. Então você teve 10, 15 anos, sei lá, com o Kyle Reiner e você não aceitou o Kyle Reiner, assim. Então...
Ele era retratado sempre como o cara inexperiente, né? O bosta que acabou de virar super-herói, assim. Tipo, não evoluía nunca, né?
É, ou nem isso, assim. Mas, tipo, o público não aceitou ele, entendeu? Tipo, o Lanterna Verde ainda é o Hal Jordan ou, quiçá, lá, o Guy Gardner, né?
O John Sue,
o Guy Gardner. E, cara, os 952 meio que teve isso, assim, entendeu? Então, quando chegou, eu acompanhava alguma outra coisa da DC, cara. Aí, quando reiniciou os 952, aí eu fui tentar ler algumas coisas. Pô, li o Aquaman, ali uma primeira, outra edição, ok. Aí peguei o Homem-Animal, também me desinteressei logo depois. Aí peguei a Liga da Justiça, que tem a história que o Batman rouba o anel do Lanterna Verde em um quadro, alguma coisa assim. Aí eu falei, cara... Não é mais pra mim. Aí deixei pra lá. Eu não acompanhei os 952. Morcelli, como é que foi a sua experiência? Você, como fã da DC, vê essa decisão empresarial de cima pra baixo? Como é que isso te afetou na época dos 952?
Na época eu fiquei empolgadaço, cara. Eu lia as 52 revistas.
Fanboy do caralho. Aí, ó, brincadeira, né?
Eu era uma pessoa muito ocupada.
Morcelli ficou tão empolgado que passou a dar notícia da Marvel no site dele.
É verdade.
Mas assim, cara, assim como você, eu também me desinteressei em questão de 3 ou 4 meses, sabe? Foi muito rápido, assim.
Passou
logo porque você via que o material não tava cumprindo o prometido. Salvo raras exceções, tipo o Homem-Animal, por exemplo, era tudo Flash. Muito ruim, cara.
O Flash era bacana.
Monstro
Branco
também era
Mulher Maravilha, eu também achei legalzinho.
O Monstro
do Pântano. O Monstro do Pântano, cara, eu vou ter que dar o braço a torcer pro velho barbudo, cara. Só ele sabia fazer isso mesmo.
Olha só, grave isso aí, hein? mas enfim, o negócio é que não empolgou tanto, assim, e não sei quanto a você, mas parecia que a DC não sabia pra onde ia, assim, né? Tava meio perdido ali, então...
Nossa, a gente falou isso várias vezes lá no site, a DC tá perdida, sabe? Eles estão atirando pra qualquer lado, as decisões estão passando uma por cima da outra e não tem um direcionamento editorial pros títulos, estão fazendo qualquer coisa...
Mas é por causa disso, né? Você não tem decisões criativas ali, né? Você tem um cara toda hora mandando o cara refazer isso, refazer aquilo, não quero mais isso. Os artistas putos, os caras tirando e botando os caras à torta e à direita.
O caso do Lobo, né? O caso do Lobo, que teve 3 lobos, sei lá, tinha um lobo. O Liefeld chegou, vou fazer o Lobo. Aí botou o Lobo na história. Aí depois falaram que aquele Lobo não adiantava. O Lobo
tragou tudo, cara.
É, não, tipo, então foi uma coisa completamente perdida.
Eu não sei se vocês lembram que uma época até a gente falando, quando tava falando sobre os 952, falando sobre isso, né? Que as decisões eram que os arcos deveriam durar no máximo 6 edições, né?
Sim.
Shots mais curtos e tal. E que as revistas que não fossem vendendo bem seriam tiradas, né? E substituídas por outros títulos, né? Tanto que a cada... Teve título aí que durou o quê? Eu acho que 4 meses, não foi? Aquele tipo do... O novo do Sargento Rock, tal. Umas assim que nem... Né? nem engatilhavam bem, já rodava. E aí a galera começou a falar que toda vez que o Life...
Tinha aquele maravilhoso Rapina e Columba do Rob Life.
Exato, era isso que eu tava falando. Toda vez que o Life assumiu um personagem, né, tipo, Rapina e Columba, cancelou. Depois ele foi pro Exterminador. Cancelou. Foi pro Gavião Negro, cancelou.
Que merda, hein?
É, falando que, tipo, assim, o Life era tipo o... Não, pô, era o... Pô,
o Gavião Negro, cara.
O Exterminador
é um perdão, velho. Não. Pô,
cara. Que isso, cara?
Que isso?
Porra, Gavião Negro, cara.
Cara, o Gavião Negro dos Novos 52 era merdão, sim, cara.
Só não dá pra tirar o nazismo porque ele tá fazendo backup, hein? Mas tá falando muita merda. Mas aí a galera falou isso, que o Liefeld era meio que o sistema de
autodestruição, né?
O sistema de autodestruição dos Novos 52. Tipo, estamos precisando da vaga pra um título aí. Qual que é o título que tá vendendo pior aí? Ah, então, põe o Liefeld, então, pra finalizar.
Cara, mas vamos lá, né, cara? Tipo, de quem foi essa ideia genial de ter chamado ele pra ser... Cara, ele pegou o título do Exterminador, cara, que era um dos personagens...
Foi de Jim Lee, né, cara? Foi de Jim Lee, amigo dele.
E, aliás, foi a primeira vez, né, que no Newsarama lá saiu um review sem estrelas, né? Que a cotação é de 1 estrela a 5. E aí o Live conseguiu a façanha de ganhar um review 0 estrelas, né, cara? Tipo, não sei.
O Rapini Columba...
Foi o Exterminador, Columba, né? Exterminador.
Foi até meio óbvio a escolha dele, né, entre aspas.
Ah, tipo, cara, eu acho
que a decisão foi, pô, o cara fez lá nos anos 90, 80, não lembro.
É, foi onde ele despontou,
né, cara? Cara, é uma revista que foda-se, né, cara? Vamos botar o Refield numa revista? Bota nessa merda aí, né, cara? Mas eu acho que o Exterminador deve ter sido por causa do Deadpool, cara. Esse cara criou a cópia do Exterminador, vamos botar ele pra fazer o original.
Fazer o original.
E eu vou dizer, cara, eu li esse Exterminador aí. Sabe aquele negócio que tu lê e não te dá por conta, assim? E daqui a pouco tu pensa, pô, que estranho, porra. O que tá acontecendo? Tu começa a sentir o cheiro de merda, assim. Mas eu já tinha lido isso, acho que... acho que as 6 primeiras edições, quando eu vi que tava uma merda e desisti.
Precisou de 6 gibis pra você ver que era uma merda. Não bastou o nome do Liefeld na capa, né?
Não, mas também não, né, gente? Não é tanto também, né?
Não, eu li a primeira edição, cara. Tipo, é muito ruim. Mas enfim, e aí os Novos 52 meio que se perderam de uma maneira, cara. Como foi uma decisão atropelando a outra, aí de repente isso não vale, aí isso vale. Aí, puta, Batgirl agora é essa.
Você percebia que a coisa tava desandando quando eles começaram a manter Novos 52 nos títulos de todas as capas, mas não tinha mais 52 revistas saindo. Tava uma bagunça,
não, sabe? Tava uma zona, cara. Não, isso...
E também há um tempo atrás, tipo assim, eles já tinham meio que rebotado, lembra? Tipo, o Superman motoqueiro, o Batman de armadura.
Foi uma outra reformulação, né?
Que não era...
Foi
exato.
O DCU, tipo assim,
foi um semi-reboot. Eles já estavam fazendo, né, essas novas, essa, tipo assim, o mudando tudo, né, cara? Tipo, o tentando... Ah, puta, não tá dando certo. E agora? Sei lá, velho. Faz aí o Batman de armadura, né? Tipo...
É, mas o que o DCU foi, não vou dizer diretamente, mas em alguns títulos, se for pensar, ele foi meio que o que culminou no Rebirth agora, né? Porque essas mudanças que começaram na reformulação na semi-reformulação que foi o DCU, finalizaram agora, né?
É, o Superman foi o personagem que mudou mais rápido, assim, né, cara?
E cara, eu vou dizer,
o Superman do
DCU ficou legal, cara. Eu gostei de ler, assim.
Tão legal que mataram ele e trouxeram...
Mataram ele!
Cara, era foda, cara. O Superman é, tipo, eles não sabiam o que fazer. Ó, o Superman ganhou um poder novo, hein, galera. Aê, ganhou mais um agora, hein. Ih, vamos mudar a roupa dele. Aê, agora, tipo, vamos saber que ele é o Clark Kent. Aê, caralho.
Agora ele vai ter o poder de Wi-Fi. Agora ele virou um roteador Wi-Fi.
É, nossa, cara.
Aconteceu a mesma coisa que aconteceu no 952. Assim, tu tinha os títulos bons, os negócios duraram, tipo, 6 edições, bom, e depois começou a ficar merda, cara. Até o meia-noite no Rebirth, que tava legal, lá pro final já tava
ficando... Ah, mas os títulos bons que você fala, né? Pra mim, no DCU, o Marcelo pode falar se ele também acha isso. Foi uma tentativa de encarar meio que a história do Marvel, né? É tentar criar uns personagens com uma temática diferente, com os arcos fechados, assim, que desse pra fazer um número zero e fechar aquilo dali, mas sem tanta conexão. Tem vários títulos nesse esquema, assim, né?
É, não, não só isso, mas teve muito, muito do efeito Batgirl, né? A iniciativa independente em cima do título dela, com o Cameron Stewart e a Beb Starr, fez a galera olhar de forma diferente não. Pros super-heróis,
né? Tipo, olha, quer dizer, o efeito Miss Marvel, né?
Mas enfim, e aí, cara, depois dessa confusão toda, eis que a DC lança a cortininha azul, né? Pra quem se lembra, que botou a cortininha. ah, que vem aí? E anunciou o Rebirth, aí falou que era um reboot, aí o Dundee falou, não é um reboot, e que acabou sendo que não é um reboot, na verdade, né?
Eu acho que é legal falar sobre a entrevista que o Geoff Johns deu lá. Que
ah, as com
o
Jim Lee, sim, sim.
Até meio atribuíram o que ele tava falando, que também tava meio que espirrando no cinema, na criação desses filmes, né? Que também pode ser visto por esse lado. Mas, tipo assim, ele no evento era voltado pro Rebirth, né? E ele falando sobre isso. E aí ele falou várias vezes sobre isso, sobre trazer de volta o otimismo e a esperança, né? Tipo assim, era essa coisa mesmo, de trazer a figura heróica de volta, né? Pro quadrinho. Deixar um pouco esse lado de heróis mais sombrios, de quadrinho, entre aspas, adulto, né? E voltar a fazer o quadrinho de super-herói mesmo, clássico, né? Tal. Isso foi o que ele deu a entender e foi também mais ou menos o que as pessoas acharam que era também uma indireta pro cinema, pro trabalho do Zack Snyder, né? Mesmo porque o Geoff Johns também tá assumindo lá com o John Berg a porra lá do cinema, né? E com isso o Snyder deve perder os poderes, né, de gênio criativo dele, né?
Todos nós agradecemos, né?
Mas um dia eles vão lamentar isso, porque ele é um visionário, ele tá fazendo cinema à frente.
Então, e aí a gente fica, o que que aconteceu, né, cara? O que que aconteceu na DC, sei lá, caiu um raio lá, desceu, o Deus apareceu lá e falou pros executivos, deixe isso nas mãos de quem sempre fez quadrinhos, né? Não sei, ninguém sabe exatamente o que aconteceu pra ter essa mudança, né?
Cara, assim... Não, cara,
eu tenho uma teoria.
Caixa de papelão.
Qual é a teoria?
Primeiro o fracasso financeiro do Batman vs Superman, né? Só que também tem o fator Geoff Johns aí, porque muita gente não sabe disso. Mas ele começou a carreira dele como assistente do Richard Donner. Ele é da área.
Sim, sim. Ele até falou que a diretora lá do filme da Mulher Maravilha, né? Agora que você falou, Real, dessa coisa dele falar do otimismo e tal, e antes dele dar essa entrevista, antes de surgir a cortininha da Rebirth e tal, o Geoff Johns, não sei, alguém que participou do podcast falou que era o Geoff Johns, né?
O Auguri chama ele
o Geoff Johns.
Ele fala Kevin Feige também, né?
Kevin Feige, é isso aí. Ele tinha dado uma entrevista, né? Quando o Batman vs Superman tava pra sair e tal, e já tava rolando as filmagens da Mulher Maravilha, e ele foi acompanhar as filmagens da Mulher Maravilha, e ele saiu empolgadaço. Aí ele falou, pô, ó, eu trabalhei com o Richard Donner, né, eu fui assistente de direção do Richard Donner e tal, e eu vejo essa diretora, eu esqueci o nome da menina que vai dirigir agora, a Mulher Maravilha, eu vejo o Richard Donner nela, entendeu? Então tô vendo muito do Superman e do Richard Donner aqui. Então ele já tava falando aí desde essa época dessa coisa do herói, entendeu? Dessa coisa do resgate do herói.
Isso é tudo muito bonito. A gente sabe que o Geoff Johns ele gosta dos heróis antigos, ele faz Rebirth, né? Tudo ele tenta trazer os heróis antigos de volta, mas não podemos esquecer que ele também elogiou o filme do Lanterna Verde, né?
O filme do Lanterna Verde. É verdade, cara.
Ele não elogiou porque trabalha lá, né? Mas na verdade ele foi consultor criativo, né? Do filme, né? Mas aquilo que a gente tava falando...
É isso como quiser,
né? Era outro momento, né, gente? Era a época justamente que os filmes da DC, porra, era canetaço de executivo, né, cara? Nem o diretor não mandava porra nenhuma, né, nos filmes, né, nesses filmes.
Sim,
né,
sim.
Certo. É o que a gente espera que mude agora com a porra da DC Filmes aí, né? Vamos ver se...
mas enfim, esse é um outro papo. E nessa pegada que o Hel falou, da parte do resgate, do heroísmo, do resgate, da... Qual foram as palavras dele? Do otimismo, né, Hel?
Esperança e otimismo.
Esperança e otimismo. Cara, é toda a base da primeira edição do Rebirth 1. Assim, né? A primeira edição do Rebirth 1. Parabéns, Shendi.
Ok, não, tá certo, gente, porque às vezes eles lançam uma edição zero.
Ah, é verdade, é verdade.
E aí depois só é um, né?
Tá bom, obrigado, obrigado. Mas enfim, e com base nesse otimismo, nessa esperança, vem o Rebirth, que, cara, nada mais é que uma declaração de amor aí. Foi feito pro Morcelli, eu sei que foi, assim. Morcelli, diz aí, quando você pegou, quando você leu, quando você viu os Flash se abraçando, quando você viu aquele resgate do pré-952, você emocionou, diz aí, caiu uma lágrima, não foi?
Eu chorei como uma puta velha, cara.
Só faltou a cueca por cima da calça do Superman de bola.
Só faltou a cueca por cima da calça.
Mas foi emocionante aquele abraço deles ali, cara.
Mas foi.
Mas foi emocionante.
Não, foi que, tipo, na história, né? Vamos tentar dar uma resumida na história, Marcelo. O principal narrador da história é o Wally West. Com o uniforme do Kid Flash, não, né?
É o Wally West clássico, na verdade, né? Não
o Wally West clássico.
Só que ele tem todas as lembranças do Wally West mais velho, né? Ele se lembra que ele foi Flash e tudo mais, né?
Sim, ele tá ali com o uniforme do Kid Flash, a gente ainda não sabe muito porquê, mas ele tá passando...
É o Wally West da crise, né? Do pré-crise, o que passou por crise, passou, né? É esse Wally West aí, né?
Tá ali até o tempo, até o Flashpoint.
Não, é só pra deixar claro, pra gurizada, porque tem um Wally West nos 952 agora, que é outro personagem. Ah, sim. Né? E eles até explicam agora que eles nem são, tipo assim, contraparte do mesmo cara, né? Tipo, ele só tem por coincidência o mesmo nome, mas eles são filhos de pessoas diferentes da mesma família, tal, né? Aquela coisa é o primo.
Sim, sim.
Filho da puta do primo de Piracicaba, né?
Piracicaba. Exatamente. E aí, no GB, o Flash, o Wally West, ele quer entregar uma mensagem, ele tá procurando a quem entregar essa mensagem, só que ninguém se lembra dele, né? Ele é o... ele tenta falar com o Batman. Você vê até que nas primeiras páginas, quando o Wally West tá falando dele mesmo e ele começa a falar sobre o Batman, assim, você vê que a maneira... Foi o Jeff Jones que escreveu essa edição? Foi, né?
Foi, sim.
Você vê como a maneira que ele já fala do Batman, dos outros heróis, a coisa mais romântica, assim, coisa mais otimista, já é completamente diferente da pegada dos 952, assim. Nos balões recordatórios do Wally West, você já vê que a coisa é diferente. Então, o resgate do otimismo tá aí, né? Ele tá bem claro dentro dos gibis do 952, do Rebirth, do que é. Mas, Marcelo, o que mais que você achou dessa revista? O que vale ressaltar aí pra galera?
Ah, vale ressaltar que, apesar de ele estar tentando entregar a mensagem e tudo mais, ele também está tentando voltar para a realidade, né? E a cada ação dele, cada vez que ele tenta falar com alguém, ele está moldando a realidade para ela voltar ao que era antes dos 952. Ele não consegue mudar ela inteira, mas boa parte do que era antes, de fato, voltou, né? O Superman voltou, agora tem dois Wally West, essas coisas todas, né? Você vê que os capítulos também são divididos em sentidos, assim, em sentimentos que o Jones quer passar a respeito do que o universo DC é, né? Você tem um capítulo chamado Vida, tem um capítulo chamado Amor, que tem o reencontro de alguns casais, o Superman com a Lois, o Aquaman e a Mera, etc, né? Tem vários simbolismos aí também, bem típicos do trabalho do Jones.
Mas o mais legal, assim, né, que essa coisa do Wally West, ele falando, pô, ninguém se lembra de mim, não sei o que, poxa, ninguém se lembra, e ele vai até se conformando, né, ele, cara, esquece, não tem por que eu voltar, não tem por que fazer nada.
Eu acho que o Wally West, ele é o leitor, sabe, ele é aquele leitor que viu os 952 acontecer, que não queria ver isso acontecendo.
E que sumiu, né, que viu os 952.
Exatamente, cara. E não deixa disso, assim, e ele começa a ver que, cara, tem todo o universo rodando, assim, né, independente dele, que os 952, aí tem uma hora que ele tá quase desistindo, ele fala, cara, o que que eu tô fazendo aqui, não tem propósito, tá tudo rodando, já tá tudo funcionando, e ele vai falar com Barry Allen, né, e aí quando ele já tá peidando, já desistindo, valeu galera, um beijo, até amanhã, ninguém se lembra mais de mim, não tem mais sentido eu estar aqui, um cara da velha guarda como eu tá aqui nesse novo mundo, e aí o Barry Allen, cara, não, eu lembro de você, aí ele puxa, traz o Wally West de volta, né, e é o resgate do, não deixa de ser como Jeffrey Jones, como se o Geoff Jones estivesse puxando o leitor de volta, né?
Um detalhe, viu, Chandy? Mostrando aí toda a DC de vingancinha com o Alan Moore, botando a culpa dos 952 no Alan Moore, que foi o Dr. Manhattan. Culpa do Alan Moore, dizendo aí, ó, culpa é do Alan Moore, esse filho da puta aí, ó.
Cara,
a DC criou a saga de vingancinha, cara. Tipo, eles transformaram todo o fracasso comercial do 952 em culpa do Alan Moore. Aí, ó.
Uma coisa que tomou conta dos 952 foi o cinismo, né, nos super-heróis. E não existe nada mais cínico do que o Watchmen, né, cara?
Mas isso que eu tô falando, mas aí que tá, mas conceitualmente era diferente. Tipo assim, porque o Watchmen, na época, a teoria de desconstruir o super-herói e mostrar ele como um degenerado qualquer. qualquer, assim, uma pessoa comum, né? Era uma puta proposta pra aquele momento e pra aquela obra, apenas, né? O problema foi isso. Foi a indústria pegar esse conceito
pra analisar. Os guaxinins, né?
E começar a jogar
isso. Guaxinins, né?
Exatamente, né? E é por isso que o Alan Moore fica puto, né? Que as pessoas falam, esse filho da puta fica reclamando da coisa que deu dinheiro. Mas não é só isso, né, cara? Pô, tem toda uma questão ideológica por trás
disso. E é muita cara de pau querer botar... É muita cara de pau botar a culpa no cara numa fase que eles fizeram em 2011, numa revista de 80 e pouco, né, cara?
Vai tomando sim, cu, né? É, não, e o... Cara, aí o... Enfim... A gente tá falando da parte do...
Então vocês estão levando a coisa como se a DC tivesse feito a parada contra o Alan Moore. Eu
não tô vendo. Não, vamos... calma. Mas o negócio é o seguinte. A gente tá falando das coisas boas aqui, do Rebirth. Foi uma história legal. Foi um... Pelo menos pelo que tenho lido, tá sendo um sucesso de crítica, tá todo mundo gostando, os DCnets da antiga geração estão gostando.
Ultra não
mas, gostou. Cara, vamos falar. Tirando o Ultra, mas aí ele tem problemas.
O Ultra? Não, o Ultra não gostou. Não, o Ultra
não gostou.
Qualquer como coisa assim? Que sai da DC, o Ultra gosta. Esse logo horrível agora que saiu aí do Flash, do Arrow e da Supergirl, ele fala, nossa, que lindo, que maravilhoso. Não, o Ultra gostou, óbvio que gostou.
Deixa eu ler aqui o comentário dele. Achei um saco. Uma punheta cansativa.
Tá bom. Uma
punheta que cansa?
O cara vira escritor famoso, velho. Aí fica desse jeito.
É porque ele não quer deixar muito na cara, né? Porque ele tá foda, cara. Bota o logo da DC e fala.
Ainda não apareceu o Bengalão do Manhattan. Se apareceu o Bengalão do Manhattan,
aí ele vai ficar empolgado. Aí ele vai ficar empolgado. Aí é 10 de 10. Mas a gente falou bem e tal, beleza, o gibi funciona, mas cara, envolver o Watchmen nisso tudo. Não é preguiça pra caralho? Você, Marcelo, você como fã da DC, como fã do trabalho, tudo bem que você tem uma picuinha aí com barbudão, mas você sabe que o Watchmen, cara, é o Watchmen, não há nada igual assim. Há necessidade de trazer isso pra cá, tipo... Dá a entender que é o Dr. Manhattan que é o responsável por tudo ali, né?
Dá a entender isso agora. Eu não enxergo o Dr. Manhattan como um vilão. E acho que qualquer um que enxergar o Dr. Manhattan como vilão tá vendo a coisa da forma errada. Ele só vê as coisas de um jeito diferente. Não, a gente tá enxergando
a DC como diferente. Vilão por usar o Watchman nisso.
É diferente. Mas aí vocês são idiotas.
Idiotas!
Deixa eu reformular uma pergunta, indo agora pro Triplo, que ele foi o primeiro cara que jogou esse assunto no WhatsApp da MDM e deixou todo mundo bolado. Triplo ficou puto pra caralho com o lance do Watchman, não foi, Triplo?
Cara, é errado, né? Sinceramente, vamos falar a verdade, isso é errado, ponto final, né, cara? Os caras botarem, misturar o Watchman com a cronologia oficial é uma coisa que eles estão tentando, querendo há muito tempo, né? Mas é errado, cara. O próprio Before Watchman, pra mim, era tudo fanfic, cara. Salvou uma ou duas revistas ali, mas não dá pra você considerar o Watchman além da história do Moore, né?
Salvou as figuras.
Mas salvou o gibi do Dr. Manhattan, cara, olha aí, ó.
E aí os caras quererem botar que é o Bengalão do Manhattan que tá fudendo com tudo desde então, né? Os caras trouxeram até o Ted Kord de volta agora. E, porra, foi o Manhattan também que matou o Ted Kord? Não fode, né?
Cara, mas eu falo aqui uma frase curiosa que eu falei, né, quando tava rolando essa discussão, assim, eu falei, cara, colocar o Dr. Manhattan aí... É tipo botar o Mephisto na história do Homem-Aranha, fazendo pacto com o Mephisto, assim. E aí o Triplo falou que não, era pior que o doutor, que colocou, pior que o Mephisto, né?
Porque o Mephisto ainda faz parte, né, do universo 616, né? Então, tipo, você acha uma bosta, mas...
Não, mas
o... Tá ali, o Watchman é uma coisa à parte, era... Ah, cara... Eu acho que...
Cara, por que você enxerga o Watchmen como algo tão sagrado?
Assim. Depois de ler o que ele escreveu, me soa pior ainda a parada.
É, cara, não tá reticonizando o Watchmen, velho. Tipo assim, ó, sem querer apoiar a DC, né? Chupa DC. Mas, tipo, por enquanto o Jones não cagou ainda, sabe? O que foi atribuído aí ao Dr. Manhattan? Criação dos 952, ele agora matou a Pandora, quer dizer, ele criou, mas ele... E a Pandora, que é aquela personificação lá dos 952, ele matou lá no final do segundo capítulo. E o que mais que ele matou o Metron e o Coruja lá no Gibi da Liga da Justiça, né? Mas por enquanto foi só isso que ele fez, entendeu? Ele fez a cagada e agora ele tá desfazendo, pronto. Ninguém tá retconizando nada lá do Watchmen. Ninguém tá... Ah, na verdade, isso que aconteceu no Watchmen não era bem isso. Pô, cara, o Watchmen tá lá intocado, porra.
Não, mas não é essa a questão, Nazik. A questão que a gente tá trazendo aqui é justamente isso. É de você pegar esse... isso, né, esses conceitos que estavam lá, né, jaziam lá na ala, né, na prateleira de clássicos da DC, né, e que é algo que vira e mexe, vem aí a baila e sempre tretinhas por causa disso, né, da galera perguntando do Alan Moore o que ele acha, e ele, né, dando aquelas respostas cretinas dele, né. Tipo assim, cara, qual é a necessidade, entende, disso? Quer dizer, não precisava ser o Dr. Manhattan, podia ser qualquer outro personagem, podia ser
um personagem novo, né, cara?
Monitor,
eles fizeram isso, cara, em Convergência, criaram aquele Telos ridículo lá, que o bicho não emplacou, o bicho é uma merda, ridículo. E esse conceito de resgatar, cara, coisa do passado, dá certo, cara. Olha aí, o Soldado Invernal virou filme, porra. E é um negócio que...
Cara, peraí, você não quer comparar. Não. Nazik, peraí, cara. Calma,
filha da puta.
Você tá nazicando pra caralho, galera. Você tá comparando Bucky ao Dr. Manhattan. Calma. Tipo, não, vamos
ver. Não, botar só peguei aí um exemplo. Eu peguei um exemplo, cara. Tem mais
exemplo. Tá, mas um exemplo, cara, de merda e falou merda.
Você está defecando pela boca!
Peraí. Olha só. Cara, não, o problema, vou falar assim. Eu fico imaginando o Alan Moore acordando, tipo de cueca, assim, com aquela xícara de café. Oh, vamos ver o que tem hoje aqui. Puta que pariu, DCP. Mais uma vez viraram o meu lixo. De novo, velho. Porra, cara.
Ele olha essas notícias e não deve ficar nem puto. Ele vai assim, mais guaxinins. Ok. Jornal e vai fazer qualquer outra coisa em casa.
Vai lá invocar um demônio, né? Tal. Invoca um demônio no café e tal.
Sei lá, eu só fico assim, cara, porque... Porra, precisava disso? É isso, né? Você precisava colocar, porra, uma obra que... Sei lá, o Watchmen. Não é a maior obra de HQ que a gente tem hoje? Não tem
nada a ver misturar com o universo tradicional de super-heróis, cara. Não tem sentido, cara.
E muitas coisas... Estão elevando demais o negócio, cara.
Que isso? Peraí, Marcele, qual é a maior obra de HQ de super-herói que você já viu?
De super-herói? Eu diria que é Miracleman.
Mais que Watchmen?
Bem mais.
Em relação à importância histórica, em relação
Eu acho que o Watchmen não existiria se não existisse Miracleman. Ah, não, claro, os conceitos foram
pensados
em Miracleman, mas Miracleman, tipo assim, foi algo que não...
Não é icônico como é o Watchmen, né, cara?
Miracleman é do jeito que eu gostaria que o Capitão Marvel fosse, manja.
Qual o Capitão Marvel?
Eles copiaram isso no Reino da Manhã, né?
Que aliás é outra guaxinizada na obra do Moore, né? Que era o conceito do Twilight of Super Heroes que ele tinha feito e a DC vetou e depois usou, né?
Pô, vocês estão falando isso do Mark Waid, é isso mesmo?
Pois é, né?
Ué, cara, tô...
Não foi, porra?
E não foi?
Mas agora deixa eu perguntar pra vocês.
Ah, você tá maluco.
Eu mesmo falei, eu defendi dizendo que o Dr. Manhattan só matou a Pandora e tudo mais. Mas lá no meio, no final do capítulo 4, o Batman acha o Bottom, né? E como eu disse, lá na última página do Gibi da Liga, que saiu hoje, ele matou o Coruja, né? O Coruja normal, lá, o Coruja da Terra. O Coruja é parceiro do Ultraman lá da sociedade, do Sindicato do Crime. Será que isso aí quer dizer que daqui a pouco vai começar a aparecer os personagens do Watchmen aí, cara? Tipo, o Coruja e... e o Ozymandias e tudo mais, cara.
Vai substituir, né?
O Batman que vai investigar agora o assassinato do comediante, né? Essas coisas.
É, ele achou, ele cavucou lá na
porta. Eu vi hoje um meme no Twitter que tem, falando em Batman, tem um computador com os três Coringa, aí o Batman fala assim, poxa, mas eu não consigo distinguir os três. Porra, é o todo mundo, né? Tipo,
pra variar o Rebirth, tipo assim como desde quando aconteceu a crise das Infinitas Terras também, né? Ficou aqueles pontos de estrangulamento que ninguém sabia explicar direito, né? E falar, não, tudo bem, deixa assim, depois a gente vê, e acabou ficando. O Rebirth já começa assim, né, cara? Com essas histórias dos três Coringas, né? Tipo, todo mundo sabia que o Superman era o Clark Kent, só que daí ele morreu, né? Dividiu os poderes dele, e agora temos um novo Superman. Mas mesmo assim, esse novo Superman é a cara do Clark Kent também, né?
Esse Rebirth, os caras estão fazendo um desreboot, né? Tentando voltar com tudo que tava antes e fazer um desreboot. Mas, cara, é o que a DC sempre faz quando ela quer reformular tudo. Ela não reformula tudo. Ela fica assim, time que tá ganhando, eu não mexo. E aí, sempre cria uma cagada maior do que já tava antes, cara.
Ah, sim.
O que me impressiona, eles não conseguem trabalhar com o conceito mais legal pelo qual a DC é conhecida, que é a porra do multiverso, cara. Eles sempre têm que juntar tudo e fazer uma merda fodida.
Ué, mas teve a crise pra acabar com o multiverso, aí teve a crise pra voltar com o multiverso, aí teve a crise pra acabar com o multiverso, então essa coisa que, na hora que sempre vai entrar um cabeça novo, né, assim, um cara que tá tomando conta da direção criativa, ele vai fazer o que bem entender, né, principalmente a DC, que você tem tantos conceitos bacanas aí, mas...
Só retomando um pouquinho essa questão que a gente tava falando do Alan Moore, o Morcelli até ficou, pô, vocês estão dando valor demais. Tipo assim, começou com uma brincadeira, óbvio, né? Mas eu vi, assim, muita gente repercutindo isso. Eu vejo hoje, até, tipo, em fóruns, assim, pessoas atribuindo isso, né? Dizendo, ah, isso aí tudo é culpa, né? Tipo assim, o lado sério bom, né? Tipo, Authority, né? Essas coisas assim. Veio inspirado no Watchmen, veio, óbvio, né?
Sim.
Como também vieram os lixos, né? Sei lá, a Image toda, por exemplo, aqueles personagens sérios, motherfuckers, com ligação com o governo e conspirações e não sei o quê. Isso Nossa. Tudo também veio no rastro do cometa do Alan Moore, né, cara? Mas é isso que eu tô falando, quer dizer, isso acabou, de certa forma, querendo ou não, culminando nos Novos 52, né, cara? A gente tinha até, lembra? Eu acho que a gente chegou a fazer um programa sobre isso, né? Falando sobre esses novos heróis que não diziam mais nada. Você tinha um Superman, até o Change fez um post uma vez falando sobre isso, que o Superman ia lá e arrancava o braço de um parademônio, né? Tipo, foda-se, né? O parademônio é um ser vivo, né, cara, de apocalipse, mas, foda-se, né, tipo, não é humano, né, então vou arrancar o braço, vou arrancar a cabeça e não sei o que, né, cara, e, tipo assim, esse conceito, né, acabou sendo extrapolado e virando isso, né, e aí quando eu vejo o Geoff Johns dando a entrevista de recuperar, né, a esperança e o otimismo, né, tipo, é um pouco isso, sabe, de renegar isso, né, renegar essa história toda que acabou culminando, né, na merda do quadrinho sem alma, né, como diria o Kevin Smith, né, tipo, os personagens perderam as essências, né, perderam os conceitos, né, viraram, tipo, né, personagens vazios, assim, eu acho que é isso agora, que o Rebirth aí, a tentativa de Geoff Johns é isso, é tentar trazer isso de volta, né, cara, a identificação das pessoas com os personagens, né, porque, sinceramente, cara, os Novos 52 eram personagens que você não se identificava. E quando você começava a se identificar, eles mudavam o personagem, né? Completamente.
Não, e um pouco antes, na real, dos Novos 52 aparecerem, você também já tinha... A DC meio que já estava também apontando para isso, né? Quando você via o resultado, por exemplo, a Mulher Maravilha matando o Maxwell Lord, ele metendo um bala na cabeça do Besouro Azul. Você via também algumas coisas assim acontecendo que você tava, cara... É isso aí mesmo? Não sei o quê? E aí é
como. Ah, mas isso aí tinha consequências fortes, né? Os nossos 52 era vazio, né, cara?
Mas mais ou menos, assim, mas não precisava de uma coisa dessa, entendeu? É isso que eu tô falando, assim. Então, o 952 é meio que desnecessário, entendeu? Então, você via aquelas mudanças desnecessárias. Ah, porra, mas
o 952 eu também vejo uma coisa muito bizarra, assim, que é o você ter o Jim Lee, que é um cara massa velho, vai, junto com o Geoff Johns, que é tipo um cara mais histórico quadrinisticamente falando.
Cara, cada hora algum falando uma pronúncia errada, né?
John Gones, que tipo John Gones, sei lá, que pelo que eu vejo e li já, é um cara que entende a mitologia dos personagens, que entende as cronologias, que quer fazer... Aí você junta os dois, velho, e sai aquela Liga da Justiça, que, cara, parece um
e-mail. É uma bosta.
Assim. É uma bosta. Saca, nem as figuras ali rolam. Eu não entendo, assim, como que... Assim, talvez eu fale uma merda grande, mas, assim, eu vejo assim, a Marvel naquela época que tava na merda, foi lá e chamou o Joe Quesada, que pelo menos era um cara que manjava de quadrinhos, sabia mais ou menos da historiografia dos personagens, desenhava bem, e criou um selo que vendeu, que era o Marvel Knights.
Marvel Knights. Aí que veio cara, muito cara... na onda da também da onda séria do Watchmen que o Hell falou, assim.
Exatamente. O cara fez, assim, errou e acertou, mas, sei lá, conseguiu pelo menos manter uma unidade lá de vendas e afins. Tá lá até hoje.
A DC vai, chama o Jim Lee, aí chama o Goni Jones e, saca? E não combina, saca? Tipo, não combina. É uma frota pra ir no Ministério da Educação, tá ligado? Tipo, não passa. E aí, na época eu ficava pensando, porra, a DC aqui tá com, vai lançar o novo 52, os caras tão com bala, tão com grana, pode chamar, sei lá, quem eles quisessem do mercado pra ser o editor dessa porra toda. E, cara, eu não entendi até... Aí agora tá o Goni Jones tentando consertar tudo de novo.
Ah, tem que lembrar que o Rebirth é a despedida dele, né?
Esse é a despedida dele. Vai que na edição 2 acabam os dois com isso.
Esse lance do Jim Lee é meio estranho mesmo, né? Tipo, foi na época...
Eu acho que foi um acordo pela compra da White Storm,
a gente não tem como pagar você, então fica com cargo aí, beleza.
Não, mas tem uma coisa, Hel. Uma coisa, há pouco tempo, quando o Robert Kirkman estava escrevendo algumas coisas para Image, ou ele ainda escreve? O Walking Dead é da Image? Não.
Então.
Aí teve uma vez, há pouco tempo, tem que uns 4 anos isso, não sei. O Neil Zarama estava entrevistando o Robert Kirkman, né? E aí ele tava vendo que, tipo, cara, a Image, ela tá pegando muitos caras novos, assim. Ele tava lançando, na época que eles fizeram a entrevista, uns desenhistas, uma galera nova que era boa até, né? A Image se reposicionou, ela tá lançando o foco na qualidade, entre aspas, né? Não sei se tem qualidade ou não, mas ela tá lançando novos títulos com novas propostas e tal. E aí o cara perguntou, então como é que você tá conseguindo essa galera nova, que é uma galera talentosa, que tá chegando? Ele falou, cara... A galera que tá indo pro mercado de trabalho, a galera que tá consumindo também o quadrinho hoje, era a galera que era criança e pré-adolescente, sei lá, nos anos 90, que acompanhou a Image, que foi fã da Image, né? Que na época o Young Blood, o Blood Strike, aquele bando de bosta que a Image lançava, era o que essa galera consumia. Então eles rolavam essa identificação hoje. Então, colocar o Jim Lee ali faz sentido, porque o Jim Lee era o cara que estourava nessa época. E você vê essa galera, esse público que se formou nos anos 90, hoje já mais maduro, com poder aquisitivo para comprar novos gibis, entendeu? Então, pode ser isso aí também, uma jogada profissional. Não, pura renda.
O Jim Lee é um excelente gerente de talentos, cara. A DC apostou muito nisso. O Jim Lee foi um dos caras que conseguiu gerenciar o Alan Moore antes dele sair de vez do mercado americano, sabe?
O Prometeu.
Tô falando que com certeza teve esse lado, sim, né? Tipo, os 952 também foi muito isso, né? Uma tentativa de você conquistar um público novo, né? Renovar o público, né, do quadrinho. Porque até então, o público do quadrinho é. O americano é meio. É mesmo. Eu acho que casa meio com o público brasileiro, é assim também, né? Tipo assim, é a galera que consome quadrinho, que consumia quando era criança, adolescente, e continuou comprando depois de velho, né, cara? Tipo, não. Você tem pouca renovação.
Eu acho que é justamente nesse vácuo que entra o Rebirth, né? Finalmente eles descobriram que não deu certo e agora estão agradando a galera que continua, comprava desde sempre, né?
É isso mesmo. Na época dos 952, a Nielsen fez uma pesquisa e só 5% dos consumidores eram novos. Tipo, é a mesma galera de sempre, sabe?
É um mercado velho pra caralho.
Isso assim, na né? DC, isso na Marvel, isso num geral, o Marcelo?
Na DC,
Eu não peguei o seu...
952.
O que aconteceu no cinema, né, cara? No cinema eu vejo muito. Eu vejo muita galera nova, assim, que é...
O público da Marvel se renovou pra caralho, sim, né?
Que é fãs... Eu sei, gente, mas esse público não consome quadrinho, cara. Essas pessoas...
Não consome.
Consome só o cinema, né, cara? Tipo, eu acho que eles sacaram bem. Você lembra quando começou essa iniciativa? Na Marvel mesmo, de tentar aproximar os heróis ao que tava no cinema. Lembra? A equipe dos Vingadores virou a mesma equipe que tava no filme,
Sim.
E também não deu muito certo, justamente por isso, né?
Exatamente. Até a cagada do Homem-Aranha, teteia natural.
E aí eles. Só que aí que a Marvel teve um insight antes, né? Já sacou, falou, galera, são públicos diferentes, né? O negócio é cada um pro seu lado desenvolver, né? Coisas diferentes, né? Não se preocupe com isso, né? Coisa que na DC demorou um pouco mais de tempo pros caras, né? Perceberem.
A DC é sempre lerda, cara.
Incrível. Cara, eu acho que o sucesso da DC com videogame também, com Injustice, com Arkham Knight, Arkham puta que pariu também, também levou a DC um pouco pra isso, de querer achar que aquilo dali ia trazer o público novo. O público
é porque também,
Júlio, tá fazendo sucesso, ia integrar pros quadrinhos, pro cinema, pra porra toda. E se fudeu também, né?
Uma coisa que também eu percebi muito aí, uma coisa que eu percebi muito aí com a chegocera de artistas que trampam pra Marvel e pra DC, é que parece que, assim, na Marvel, as decisões são mais centradas em, tipo, vamos chutar, assim, tipo, 5 pessoas. E na DC são vários departamentos que decidem várias coisas. Então é por isso que a galera fala assim, porra, os jogos do Batman são foda. É porque é uma outra equipe que decide o andamento daquilo, saca? Que não tem ninguém, por exemplo, que trampa na equipe que decide decisão do gibi. Parece que é mais difundido.
Na verdade, decisão do pessoal dos jogos. O que eu digo, assim, é que o sucesso desse tipo de ambientação fez os caras acharem que levar esse tipo de mentalidade dos heróis mais radicais e violentos pra tudo ia trazer esse público diferente.
Não, entendeu? Mas então é isso que eu tô querendo dizer. Que quando na Marvel, pelo que eu converso com a galera, tipo, é uma pequena equipe que decide tudo, aí fica nessa porra. Ali, ó, ali funcionou no jogo ali, ó. Então vamos pôr aqui no gibi também, porque os caras fizeram ali. Vamos fazer, saca? Não sei se tá entendendo o raciocínio. Eu acho que se eles diminuíssem esse lance de tanta gente decidir tanta coisa separado, talvez então, a gente...
Isso tá acontecendo agora, hoje, né? Isso tá acontecendo agora. Foi uma entrevista que o Geoff Johns deu ontem. Ele tá virando o centro de tudo. Ele tá resolvendo as coisas com a equipe de quem faz jogos. Ele faz a galera da TV e agora ele tá indo pro cinema. Tipo, vai ter alguém que vai ser o diretor criativo aí, né?
Apesar de que o Geoff Johns cagou no novo jogo do Batman, né? Porra, pelo menos ele escreveu a história. Se fuder, né? O Arkham Knight é o Jason Todd.
Se tem um personagem que o Geoff Johns nunca soube escrever é o Batman, cara.
Mas o lance do Arkham Knight ser o Jason Todd foi maneiro, que quando saiu a foto, todo mundo falou isso, né?
É o Jason Todd.
É o público, vai tomando seu cu. Só joga FIFA aí e agora vem dar uma de gamer?
Sim, mas aí eu digo, esses gamers aí, essa galera que não lê quadrinhos, joga os jogos, pra eles foi spoiler, porque eles não conhece a porra do quadrinho, cara. E a DC fez isso, né? Acho que do Arkham Knight, da série Arkham, teve vários quadrinhos, cara. Assim como teve Injustice, eles lançaram várias edições. Teve o Arkham Knight
Origins,
teve vários quadrinhos, cara, de derivados do game.
Os quadrinhos do Injustice são legais. O do Arkham Knight teve uma época que foi legal, mas depois cagado. Quando o Paul Dini escrevia...
O próprio Injustice, que eu já comentei aqui no MDM, que eu não vou citar o nome do cara lá, porque sei lá se ele deixa ainda, mas tem um artista brasileiro que tava no Injustice e falou que era a maior putaria, velho, que tinha um roteiro nem que chegava na quarta e, ó, sabe?
Já,
tem que
já desce aí de quem você tá falando,
né? Tipo, você saca, sabe, meu. Né? É, mas fica aí. Mas saca, tipo, mano, você percebe o total despreparo.
Eu sei de quem você tava falando, porque ele falou a mesma coisa pra mim.
É, então, saca? Aí você fica, imagina o desespero do cara, velho, 3 dias desenhar. Quantas páginas ele tinha? 24 por semana?
É 12 por semana. 12. Mas é 24 por semana, mas é 12, né? Porque é meia página só em quadrinho. Mas enfim.
Meia página, exatamente.
Essas coisas que eram derivadas do jogo, era um quadrinho que não tinha nada a ver com a cronologia, né? Com o universo assim tradicional. Isso andou bem, cara, sabe? O problema
é que... mas andou porque, cara, eu acho que faltou... Porque no final o cara tava... Quem era o cara que escrevia mesmo?
Ainda tá escrevendo, tá terminando, tá nas últimas edições,
é o Celato. Cara que escrevia...
Mas ele saiu.
Aí ele deu uma... Ele também mandou um foda-se, né? Foda-se videogame. Ele começou a transformar aquilo num gibi de classicão. Aí ele botou todos os heróis que ele queria. Tipo, ele afastou ali, né? Eles começaram
5 anos antes do videogame, né, cara?
O plot do Injustice não veio da DC, veio da Warner Bros. Não, mas da NetherRealms, velho.
É, mas o Tom Taylor meio que cagou pra isso. Tanto que ele botou o Detetive Chimp no meio da história, cara. É. Aí ele botou o Constantino.
Change. O Asa Noturna, ou eu não lembro se é o Asa Noturna, ele morre tropeçando numa...
Numa pedra.
Né? É, tipo, porra, velho.
É, o Damien joga um negócio na cabeça dele, ele cai e morre. Mas assim, ó.
Eu peguei o meu...
Caralho, ele jogou uma bigorna da Acme?
Não, ele jogou aquele pauzinho lá, aquele stick, né, na cabeça dele.
Eu peguei meu jogo e quebrei no meio e joguei fora, assim. Tipo, não.
O Asa Noturna do jogo é o Damien Wayne, não é o Dick Grayson. Mas enfim, isso começou... É porque o Injustice, ele começa 5 anos antes do que acontece no jogo, entendeu? E o Tom Taylor tinha uma liberdade pra contar uma história de origem. Só que foi dando certo e ia dizer, vai mais um ano. No final do terceiro ano ele saiu, foi pra Marvel, e aí caiu na mão do certo. Ó, cara, agora tem mais 2 anos pra escrever aí, pra juntar, pra emendar com a cronologia do jogo. É uma tarefa meio ingrata, cara.
Põe o Manhattan lá também, resolve tudo.
Mas achei maneiro, cara. O Tom Taylor mandou um foda-se, cara. Ele mandou um foda-se, claramente.
Uma bomba,
cara,
na mão, sei lá.
Ele, tipo, cara, eu acho que ele, tipo, caiu na mão dele aí. O que eu tenho que fazer com isso? Ah, sei lá, velho, faz o que quiser. Então eu vou escrever um gibi do Constantino. Ele botou o Constantino como personagem principal, uma porrada de edições. Assim. Ele botou o Detetive Chimp, aí botou. Tipo, porra, eu achei maneiro pra caralho. Mas, pô, a gente tá fugindo muito do assunto, né? E vamos dar uma arrematada aí pra gente fechar o podcast? Cada um dá uma opinião, rapidinho, uma conclusão final sobre o primeiro edição do Rebirth, e a sua nota de 0 a 10, começando com Triplo.
Cara, nota 5. É uma revista legal. Eu acho que o principal mensagem dela é o legado, né? Que ele tá tentando trazer de volta o legado dos personagens. Mas assim, é o que me incomoda na DC, é isso. É querer botar um monte de chamariz, cara, ao invés
legado,
de pensar em legado, alguma história, né?
Enfiar um monte de. Legado não era o nome de um personagem do Rob Liefeld?
Não lembro. Talvez. Vai ter um rebirth com o Liefeld também, aí numa revista, né? Assim, como toda reformulação da DC, eu acho que vai aparecer algumas revistas legais que depois, com o tempo, vão cagar nelas. E assim, é cíclico. Daqui a pouco outras revistas vão ficar boas. Não adianta, cara, ficar se apegando muito à cronologia. Eu acho uma merda usarem o Watchmen. Eu acho que não tem nada a ver misturar o Watchmen com o universo principal. E, cara, não me disse tanto assim a revista. É legal você ver eles tentarem voltar pro clima antigo dos heróis, né? É uma coisa que todo mundo queria, né? A intenção é ótima, mas sinceramente não me disse muita coisa essa revista, não. Vamos ver pra frente.
Catena.
Eu dou 6 porque eu gostei das figuras e porque eu reconheço o esforço do Geoff Johns, mas também vou com o Triplo. O lance do Watchman, primeira vez que eu vi, antes de ler qualquer site, qualquer coisa, ver o Batman achando o Bottom, eu ia falar broche, né, mas o Bottom, eu achei também, foi de uma canastrice, desculpa, foi uma canastrice. A galera pode falar que, nada a ver, esse saudosista não é, cara, pra mim eu acho que foi uma solução, assim, muito, sei lá, cara, o que a gente pode fazer? Ah, põe aí, já que teve o Before Watchmen, já que Marvel não tem clássico, então... Mas eu dou 6, porque eu tô, assim, não confiante, mas eu tô, assim, admirado pela astucidade do Gones, e tô curioso pra ver o que vai fazer nos próximos aí. Mas eu ainda acho também que até o fim do ano já vai ter o outro Rebirth aí, outra coisa.
Tem o DC All Now, né? All Different All Now. Vai.
Eu acho que no final vão dizer que não foi o Manhattan, vocês vão ver só. Vão dizer que não é o Manhattan, damos a entender que era, mas não é. Esse outro cara.
Era um fã ali, era um fã, representando vocês, porque o Geoff Johns, tô aqui na fila dando pizza pra galera que tá. Porra, velho, foi dar pizza pra galera que tá esperando o gibi, velho. Mas isso é muito tipo, compre minha revista, saca? Eu sou legal.
Cara, ele não só fez isso, como ele também. Ele fala que ele mandou, cara, se você não gostar, me manda, sei lá, que eu mando pra você do meu dinheiro o custo do gibi, assim.
Cara, eu vou pedir uma pro Ivan Reis de presente e vou mandar só por causa da caixa de papelão, saca? Só pra eu faturar $3.
$3 aqui, no câmbio atual vale R$720 mil.
Sim, dá pra comprar. R$720 mil toneladas
de feijão desidratado, cara.
Porra! Nasci aqui.
Como eu não tive a oportunidade lá de defender o Jones das acusações do 952, antes vocês tinham falado, né, que ele tá lá junto com o Jim Lee, não quer defender o Jim Lee, mas estavam cagando, né, na cabeça deles lá, regras, os executivos, e não acho que seja culpa dele, ele fez o que mandaram, e agora que ele teve a oportunidade, ele consertou, fez um HQ boa aí. O problema é que ele deixou muito furo, né? Então, assim, ó, eu vou dizer que eu dou nota 9 pra essa HQ que saiu hoje, só que, assim, ó, eu quero ver o que vai se fazer, cara. Tem duas Lois Lane, né? Cadê o...
3 Coringa.
Tem 3 Coringa, um monte de personagem voltou, Ted Kord voltou, o Wally West voltou. Cadê a porra do Tim Drake, né? Tipo, o que que vão fazer com ele?
Tim Drake. Foda-se,
mas é um personagem, cara, né? Sei lá, é importante, mas algum fim vão ter que dar. Ficou muita ponta solta, né? Tem essa questão do Watchmen, tudo bem, o Dr. Manhattan. Uma coisa é tu botar o Dr. Manhattan na jogada, dizer que ele é uma entidade lá, cósmica, sei lá o quê, que fez a porra toda acontecer e agora tá tentando consertar tudo. O problema é que se botarem os personagens, cara, do Watchmen aí no meio, vai começar a dar merda. E é culpa do Jones. Então, o Jones tá com 9 agora, mas não sei se ele vai se manter até o final do Rebirth com essa nota 9. Pode diminuir.
Eu vi agora o uniforme novo desse Super-Homem 952, é tipo um cara forte pintado de azul com 4 faixas vermelhas, né?
O Super-Homem é um outro problema, porque ele tinha o Clark Kent, e aí o Clark Kent morreu, vai voltar um Super-Homem. E provavelmente vai voltar o Clark Kent também, né? Porque o Clark Kent também é um personagem importante do universo DC. Só que, tipo, ele vai aparecer pra trabalhar 20 anos mais velho, 10 anos mais velho, no mínimo, assim, que é. Porque o Super-Homem dos 952 era mais novo, e esse Clark White agora é mais velho, né? Tipo assim, ô, tudo bom? Nossa, tá aparecendo
velho. Tem o filho dele com a Lois agora também.
Tem um filho.
Que vai pro
Cara, o Geoff Johns tá fudido, velho.
Tá fudido nada, cara. Ele largou a bomba e foi embora, cara.
Dá uma equipe de heróis pro Damian Wayne liderar.
Escrevi Rebirth e sai correndo. Pau no cu de quem tá lendo.
Foi bem isso aí. Ele
praticamente
fez legal, mas deixou a galera que ficou vai se fuder, cara.
Marcele, suas considerações e nota. Foi mal. Desculpa, Nassi. Queria falar mais alguma coisa?
Não, só porque eu tô meio pé atrás com o Tom King no Batman aí. Não faz merda, Tom King. Se tu tiver ouvindo aí.
Se tiver ouvindo, tá bom. Em português ainda, né?
Marcele. Cara, eu... Bom, já deixei claro a minha posição. Eu sou super a favor de usarem o Watchmen desse jeito, desde que não fiquem envolvendo os personagens dentro da história. Eu gostei do papel do Dr. Manhattan, porque ele é, sim, uma entidade, né, de certa forma, e é uma história sobre legados. Os personagens de Watchmen são personagens legados dos personagens da Charlton. Então, assim, pra mim fez todo sentido, e eu duvido que algum outro escritor vai pegar os personagens de Watchmen de novo. Assim, duvido mesmo, sabe? Eu acho que foi só pra isso, fechou, não vai mais se falar nessa história, sabe?
Tá gravando isso aí,
mas... tá gravando, né?
Tá gravando isso aí.
Opa, tranquilo, fica à vontade. E sobre a nota, porra, uma nota 8. É uma revista muito boa, muito saudosista, e era o que a gente tava querendo faz tempo.
Posso baixar minha nota?
Não.
O Marcelo deu 8, 9, né, cara? Eu
não
quero
não, saber agora é 9. Mais alto que o Marcelo. Hel, você.
Eu não li. Mas... eu falei no início, caralho, que eu não tinha lido. Eu não li, eu
achei
mas,
que tava de sacanagem.
Mas gostei da iniciativa, sabe? Isso do resgate. Era o que todo mundo tava pedindo, cara. Tipo, nós, leitores velhacos, todos que né? Hashtag não me representa, né? 952, né? Cara, era o que todo mundo queria de volta. Os heróis antigos, né? Aqueles antigos conceitos, né? Que o Zack Snyder não entende até hoje. É isso, né? O problema só foi isso. Essas incongruências aí que o Nazik apontou, né, cara? Que, aliás, eu não sei por que a DC teima tanto nisso, né, cara? Em refazer a cronologia de um jeito que amarre toda. Não, cara. A gente tipo, não se apegar tanto a isso. Fazer meio como a Marvel faz. A Marvel... Foda-se, né, cara? Tipo, a Marvel não... Nossa, não
a Marvel caga pra cronologia faz tempo.
Não explica, né, cara? Ah, tipo, a gente tem um personagem que morreu há 20 anos atrás, de repente ele reaparece e ok, né? Tá aí, beleza, né?
O capitão é da Hydra.
Continua aí, né, cara? Tá tranquilo.
Foda-se, isso aí.
Então, tô animado com isso, né? Quero ver só me preocupa como é que vão ficar os mix, né? Da Panini agora, né?
Tinha que mandar o Jones trabalhar na Panini também, né?
Cara, nem o Geoff Johns vai arrumar a cronologia dos mixes da Panini, cara. É impossível. Cara,
vamos falar sério, o Capitão América ser da Hydra é uma ideia muito mais idiota do que usarem o Watchmen no DC, cara.
Cara, qualquer coisa é menos idiota que o Capitão trabalhando há 45 anos. Como eu falei no Twitter hoje pro Hel, que no Deb Lloyd 2 ele começa o filme com o Lloyd se internando numa clínica por 15 anos pra fazer uma pegadinha com o Deb. Foi a mesma coisa do Capitão América também. Entendeu? Sim, sim. Tipo,
foi o que eu falei, cara. Imagina, sei lá, tem 40 anos que o Capitão América destrói bases secretas gigantescas da Hydra, destrói equipamento, manda um monte de agente pro hospital, mas tudo era um plano. Tudo era um plano. Tava
cara,
tudo, né?
A Marvel não pode ser deixada pra trás, cara. Se a DC tá fazendo uma merda, ela tem que fazer uma merda maior pra poder chamar a DC. Não tem
jeito. É, briga pra ver quem caga mais.
No final, ela não tem clássicos, né?
É o plano mais merda do mundo, esse plano da Hydra aí. E tentar dominar o mundo, assim, né?
Tipo, pior
que mais incompetente que a Hydra pra dominar o mundo, só o Fórum de São Paulo, que tá aí há não sei quantos anos e até hoje... Nada da Revolução Comunista, né, cara? Porra.
Brincadeira, né? Você não leu, mas quer dar uma nota?
Eu vou dar nota padrão change, 7,5.
Nota 7,5.
Tá bom. Mas quem vai ler? Estão falando de nota, todo mundo falou muito legal. Mas quem é que vai ler essa porra?
Eu vou ler quando sair no mix da Panini e eu receber na minha assinatura do Thalita.
Cara, igual a Panini é foda, né? Tipo, eu botei uma imagem no Twitter com uma página da revista do Surfista Prateado, do Michael Redick e do Dan Slott, né? Que tá legal pra caramba. Eu falei, porra, aí, ó, acompanha isso aí que tá legal pra caralho. Aí teve um cara que mandou, ele, pô, Change, tá foda, não sei o quê. Que a Panini lançou isso. Ele falou, eu só queria ler isso. E a Panini lançou isso no, naquele encadernadão, tipo, do universo Marvel. Você tem que pagar uma grana, pra ler uma, tipo, pra ler, sei lá, 20 páginas, 12 páginas, sei lá quantas páginas do Surfista Prateado. E aí ele comprou uma vez um que não vinha, o Surfista Prateado, só veio vindo outro. Tipo, eles estão colocando. Tipo, caralho. Tipo, colocam a bel prazer, assim. Quando chega, tá bom, vamos colocar nesse, pula dois, coloca mais outro. Enfim.
Mas eu vou defender esse mix. Esse mix não é tão ruim como vocês falam, não. Tem as histórias do Quarteto Fantástico, são legais.
O Quarteto Fantástico quando? Tá saindo o Quarteto Fantástico no Brasil ainda?
Sim, cara, na revista do Universo Marvel.
Universo Marvel tá saindo.
Não, o problema não é ser ruim ou bem, assim. Se você só quer ler aquilo, você tá fudido. Mas, cara...
Quem que compra gibi pra ler o que... Não compra, né, cara? Os caras têm que aprender a usar scan, né, cara? Cara,
é verdade.
Filho da puta. Para com isso, cara. Quem mais compra de mim? Nem eu compro de
mim. A Panini falou pra gente baixar lá a imagem, né? Baixa na internet aí, então. Então, porra.
Quem compra de mim por causa de uma história não foi ali pra caçar.
Não foi.
E os que compram de mim por causa da lombada?
Aí, ó. Pablo Sarmento.
É o Pablo.
Mas o Pablo é um caso à parte. Mas enfim, só rapidinho considerações aqui. Pô, achei legal, cara, ali, gostei. Vai me fazer comprar de novo? Não, óbvio que não. Mas dependendo da equipe criativa aí, do que saiu o gibi, assim, sei lá. Talvez eu ainda não acompanhei quais são os próximos gibis, o que vai acontecer. O que saiu aí?
Já tem aqui os previews, ó, que vai ter.
Falaram que ia voltar com a Sociedade da Justiça. Se voltar a Sociedade da Justiça com...
checklist desse mês é Batman, o Batman Rebirth 1 é com o Tolkien e o Scott Snyder.
Passo.
Tem o Lanterna Verde Rebirth, que é com Benjamin Percy e com Otto Schmidt, não sei quem é.
Não sei quem é, passo.
O Lanterna Verde vai ser o Jones e um outro cara, Sam Hemphries, lá escrevendo. Aí o Ed Bain
vai
ser o
Ethan Silver. Ninguém desenha esses GB aí?
Falei, o Ethan Silver e o Ed Bain vão desenhar.
Porra, presta atenção!
O Super-Homem é o Tomasi e quem vai desenhar é o Doug Mankiw.
Isso é bom, hein?
Isso é bom.
O Aquaman vai ser o Dan Abnett e o Scott Eaton e o Oscar Gimenez que vão desenhar. O Flash vai ser Joshua Williamson e Carmine Giacomini que vai desenhar. A Mulher Maravilha vai ser do Greg Rucka, com Matthew Clark e Ian Sharp desenhando.
Quem que é o Greg Rucka?
Os Titãs é o Dan Abnett também, com o Brett Booth desenhando. A Liga vai ser do Brian Hitch, que vai escrever e desenhar. A Liga vai sair só de 6 em 6 meses.
Essa edição especial do Rebirth só, o resto não vai ser ele que vai desenhar.
Liga aí nova, ele tá desenhando bem entre aspas,
Mas Nazik, não acredite, viu, nos previews da DC.
Sempre muda, né, cara?
Vai mudar, ele vai atrasar, eles vão botar um artista lá pra fazer o fio, né? Depois tem esse gibi do Hal Jordan, né? Hal Jordan e Green Lantern Corps, que vai sair, que é com o Venditti e com o Van Siver desenhando. Vai sair um gibi do Tim, do Tim, aquele viadinho com o Tim Seeley escrevendo e o Yannick Paquette desenhando. Isso é homem? Não sei quem é esse cara. Vai sair uma Batgirl, vai se juntar lá com a Canário Negro e com a Huntress, né? Com a Caçadora. Julie e Shauna Benson escrevendo e Clary Rowe, artista. Vai continuar tendo o gibi do Constantine. Que merda, hein?
Uma observação. Aí que pega. Tipo, beleza. Lançamos o Rebirth 1. Foi legal, olha a volta, olha os heróis antigos, olha que supimpa, vamos lá. Cara, qual é o nome? Não tem um. Eu tava esperando ver, tipo, não vai ter um Jorge Pérez aí. Entendeu? Temos o Kit Giffen aí. Mas, sei lá, eu tava esperando aí um. Porra.
Como assim, cara? Vai ter
o capuz nome vermelho, aí, né, cara?
Vai ter capuz vermelho nos fora da lei com o Scott Lobel, cara.
Vai ter o Marcos Lobel.
Que merda, hein? Nossa senhora.
Pô, isso aí
não é. Entendeu o que eu tô falando, assim?
O nome que mais empolgou aí. O nome que mais empolgou aí foi o Superman pelo Tomás e o Doug Monk, porque o resto é tudo.
Sim, só a sensação
de Mulher Maravilha, Mulher Maravilha pelo Greg Hucka, com certeza vai ser bom, cara.
Tá, mas Marcelo, o que eu tô falando. O que eu tô falando, Marcelo,
é o seguinte, Tom King.
Cara, isso é o
Tom King do box?
É, do box.
Ele... Ah, o Tom King.
É o Tom ele vai, King. É. Ele vai escrever, o Mike Tyson vai desenhar. E o... Mas é isso que eu faço, tá vendo? Tipo, não adianta nada você dar um puta pontapé inicial e aí, cadê o time? Entendeu? Então, porra...
Ah, mas você queria quem, cara?
Não sei, ali. Cara. Tipo, ó, eu vou te falar quem eu queria. Tipo, qual é o gibis que eu tô acompanhando hoje? Porra, Demolidor, porque tem o Mark Waid lá, que é um cara que eu gosto pra caralho. Acompanho o Suíça Prateado, que tem o Michael Red, que é um puta de um cara, entendeu? Então, cadê esses caras, entendeu? Aí no time da DC? Não estou vendo. Mas
esses caras estão na concorrência, olha a bola.
Não, esses caras.
Eles, né, cara?
Esses caras.
É, ele tá querendo dizer pessoas desse nível, entende? Tipo,
cadê os caralhudos? Cadê os
picão? Velho, a galera ainda tá muito puta com a DC, né, cara? O Greg Hucka é o primeiro que volta depois da merda que deu, né? Vamos ver os próximos.
Então, o Greg Hucka, ok, sabe? Beleza, tamo ali com o Greg Hucka e tal. Mas e aí, cara? O que mais que você me oferece, além de um bom pontapé inicial?
Cadê Marvin?
Cara, esse é o clássico time de futebol, vai sair o tiro de meta, o goleiro passa pro zagueiro, que o zagueiro é bom, passa aí pro cabeça de área, não tem jogo, porque o resto do time é uma merda, entendeu? Então, eu vou esperar as primeiras críticas aí, vamos ver qual é, mas por enquanto, me animei com a primeira edição do Rebirth, mas vou esperar as críticas, vou acompanhar no Terra Zero as críticas... Menos a do Pablo Sarmento, que é muito sacanagem, é brincadeira. Mas vou acompanhar as próximas críticas.
Vai ter no MDM também.
Ah, é? Então eu vou continuar esperando no Terra Zero. mas é isso, entendeu? É isso que o Real falou. Não tô perguntando. Eu não quero que o Mark Waid vá pra DC. Assim, eu até gostaria. Mas cadê esses picões aí, entendeu?
Caralhudo aí, né?
Tipo... Olha, acabei de mostrar que eu não vi pra caçar, né? Porque eu perguntei, cadê os picões aí, só pra alguém falar, tá aí você.
Ultra não
pode ser. Mas enfim. Mas é isso, Marcelo. Nota 7,5. Muitíssimo obrigado por ter participado. A gente chamou em cima da hora, mas, cara, valeu mesmo. A participação foi ótima. Jabás, recados, contigo, cara.
Ah, cara, acessem o terrazero.com.br e a gente fala das mesmas coisas que o MDM fala.
Melhor, né? Só que vão lançar o podcast.
Eles
vão lançar o mesmo
podcast. Só que puxando o saco da DC lá, né? Mas. A porta está aberta, sempre que quiser, apareça aí, beleza?
Bom, muito obrigado, cara.
Valeu, galera. E agora vamos para os recadinhos do MDM. Vamos para os recadinhos aqui, estamos para os recadinhos do MDM. A gente tem um recadinho do Rodney, não temos?
Sketchbook em 2016 e o gibi do Licaão ainda à venda, é só mandar um messenger lá no Facebook ou mandar um e-mail no bookime@gmail.com. Poucos números sobraram, o sketchbook não, ainda tem porque saiu agora, mas o Licaão já tá quase acabando. E um outro recado dele lá, não sei se pode falar, né, mas...
O quê? Não, pula. A gente não sabe se pode falar. Mas enfim.
Tem o livro novo do Ultra, né?
Livro novo do Ultra! O dossiê sobre o Jesse Custer, sobre Preacher.
Preacher,
né?
Preacher.
Já tá aí na Amazon, Kabu Store e no site da Balão, ele falou.
A gente vai colocar os links. Pra quem não sabe, o Ultra, ele tá numa parceria junto com a Balão. Ele tá escrevendo... Esse é o segundo livro que ele escreve. Ele escreve livros sobre... uma parte de quadrinhos sobre um seriado, um filme que vai sair. Ele fez.
É livro pra fazer dinheiro se parecer descolado.
É o livro pra você, parecer o fodão no colégio e na faculdade, no grupo de amigos. Vai lá, o livro é baratinho, é um livro de spoiler. Por exemplo, saiu a Jessica Jones, né, na série do Netflix. O Ultra foi lá e escreveu toda a história que tinha saído nos quadrinhos pra você ler, pagar uma de fodão e falar: eu sabia muito isso antes. E ele fez a mesma coisa com o Preacher. E o Preacher vai ser bacana, que agora saiu na AMC a série do Preacher. Eu não vi, mas minha filha viu e disse que é muito bom. Minha filha, né, de 2 anos de idade, viu o Preacher. Mas o Preacher que é um. São muitas histórias, então é legal você ter um resumo, porque tem muita coisa, talvez você possa ter esquecido. O Ultra fez lá um dossiê muito bacana, já tava à venda pra você ler também, arrotar aquele caviar, falar que você é o fodão, que você já sabia tudo antes do que a série vai acontecer. A gente vai colocar os links aí no post e tudo. Mais recados? Tem recados do Jorginho?
Tenho aqui, rapidinho. O Dorival Moraes Jr. mandou avisar que o Otoniel Oliveira, que foi um dos desenhistas que participou da HQ do MDM, ele vai estar no encerramento da 20ª Feira Pan-Amazônica do Livro, promovendo a HQ Pretérito Mais Que Perfeito. A partir do dia 5/6, às 4 horas, no estande da Fundação Cultural do Pará. Essa feira aí, Pan-Amazônica do Livro, é difícil, vai acontecer do dia 27 de maio até 5 de junho, e é no Hangar Centro de Convenções, na Avenida Doutor Freitas, sem número, em Belém do Pará. PA é Pará, né?
Eu não
participei do podcast de Geografia, das 10 às 22. É grande, mas eu coloco aí no post.
Tá, PA é Panamá, sacanagem.
Só avisar a galera que a Gibiteca lá de Santos, né? Gibiteca Marcel Rodrigues vai fazer mais uma edição do Tabletop Day no dia 29. Dia 29, que é sábado, domingo. Que é domingo, a partir das 14 horas, entrada gratuita. Você pode ir lá, vai ter jogos de tabuleiro, a Liga X-Wing, RPG.
Pô, que maneiro.
E vai tá lá. Então a galera aí, Gibiteca fica no posto 5, na Avenida da Praia, em frente à Rua Oswaldo Cruz, do bairro do Boqueirão, em Santos.
Santos.
E o Jorginho pediu pra avisar que ele participou lá do podcast do Máximo, né? Do Em Outro Castelo.
Sim, eu participei. Surprise, motherfucker. Mas tá aí, caralho.
Olha aí. O tempo inteiro esse filho da puta tá aí?
Não, olha só. Ele tá falando de mim. E também do Select Player, né, Jorginho?
Player Select.
É
Player
bom que Select. Ele entra na conversa e agora deve ter dado pau na gravação de todo mundo.
Não, né? Eu falei. Eu medo de entrar. E o Catena falou, não, entra aí, caralho. Então entra aí.
Ok, mais recados?
FabioCatena.com, assina lá pro Réu participar.
Boa. Gente, chegar a quantos mil inscritos, Réu, pra você mandar essa foto pro Fábio Catena? 200 mil. Catena, vem novidade aí, né, Catena, nos vídeos?
Vem. Hoje, que a gente tá gravando o podcast. Essa semana saiu o último vídeo gravado com o celular. Semana que vem já tem uns vídeos gravados em estúdio. 2 vídeos com hairstyle se ensinando. O primeiro vídeo é como lavar o cabelo que nem gente. E o segundo, ele responde umas 20 perguntas que mandaram pelo Twitter, que foi o que deu pra selecionar. Tem mais looks comentados, tem um vídeo lá com o Camilo Solano falando sobre HQ, sobre visuais de HQ. Pô, tem um mês de vídeo gravado aí.
Beleza.
Agora ou nunca, pra sair da caixa de papelão.
Vai sair.
Tem vídeo, eu gravei vídeo, o Réu acho que conhece os caras, com o Celso e o Marcelo lá da ESPN, sobre camisetas de futebol, sobre uniformes, que foi bem legal também. Que eles fazem um programa chamado 3 Locados, lá onde eu tô gravando. E aí a gente fez um mashup, não é mashup, a gente fez um crossover lá. Eu fui lá falar sobre quadrinhos de futebol e eles falaram comigo sobre uniformes de futebol, foi bem maneiro também. Tá bem legal aí, tudo baixa renda mesmo. Mentira, agora tem todo um aparato. Tem até um cara, velho, parece que ele tá procurando mina terrestre, porque é um maluco com um monte de bolso, fone de ouvido e um boom, cara. Eu fiquei assim, tipo, caralho, velho, nem custou 15 mil isso. Tinha um cara com...
tava demorando.
Mano, e câmera, e... Tinha até mulher de claquete. Ô, velho, muito, muito profício. Fiquei mó feliz, assim, tô mó empolgado. Com
claquete, cara?
Tinha uma mina que só fazia claquete. Claquete, né?
Isso mesmo.
Pô, ela só fazia isso, ela chegava pra mim assim, tá tudo bem, Catena? Não, tá sim. Então tá, ó, Catena, episódio tal, não tá, puff. Aí batia, ela saía aí, e se podia aí, gravar.
Aí ela fica sentada lá o resto do dia todo, só volta.
Ela monta, é mó legal, ela montava uns cronogramas assim, de tipo, marcava os tempos que cortava pra, sei lá, se descarregou
cartão de memória ou se, tipo, deu algum problema técnico. Tinha retorno pra eu ver minha imagem. Tinha luz, velho, com gelatina. Pô, mano.
Cara, é muito baixa renda, né, cara? Tinha luz, galera. Tinha luz.
Pô, porque no outro. Ah, deixa quieto, não vou falar do outro lá, não. Já estão bem na merda já.
É, mas.
O pessoal banho. Ficou mordido aí, viu, Tindy? Agradecer
é, você, mesmo.
Que foi o cara que editou o primeiro vídeo e insistiu também. Pô, o cara
ficou uma bosta, aí. Né, editor?
Pô, norteou o resto, o pessoal ficou meio mordido aí, tipo, como assim, cara?
É, fez? Catena, eu tava num dos grupos aí que eu participo aí, de Chegosfera, saiu um comentário do tipo, ah, mas também, né, usando o MDM fica fácil, né? Falaram assim.
Eu tava no MDM no outro lá também, né?
Pois é. Assim. E a gente anunciava também, né, cara?
É, aí você... Foi o que eu falei no Twitter lá, cara. É, eu não vou ser hipócrita, analiso o conteúdo e continuo vendo ou não. Aí tem que
dizer,
não sai vídeo, acho que não estão vendo mais, não. Enfim.
É. Mas enfim,
tô feliz, vamos começar. Vou ser sincero, ainda não entrou um trocadinho, mas, cara, tô muito feliz porque foi um jeito de ver que eu não era o tão inválido quanto eu achava que tava sendo, assim, em várias faces da minha
Catena, vida. Catena, você é estrela, Catena. Tem que. É no bom sentido, não no outro sentido que a gente
não
fala.
No sentido, não no sentido Lucas Porco, né?
É, exatamente. No sentido legal. É. Mas, enfim. Vocês,
coloquei o pau pra fora e vamos embora, hein?
Isso aí. FábioCatena.com. É, pode acessar lá. Botei o pau pra fora e fui pra frente. Muito, muito tem, bonito.
Tem Jorginho essa semana.
Tem Jorginho.
Oito levando e meio, chupa.
Eu gostei que a galera já disse que o Jorginho parece o menino lobisomem lá da família.
Alguém falou que o Jorginho parece um Angry Bird, cara, por causa da sobrancelha grossa, assim. Não,
eu vi, ele parece que tá usando aqueles óculos que a sobrancelha vem grudada no óculos, assim, não tem?
E tem comentário aqui, já que eu pedi comentários aqui na área de comentários, e o primeiro que mandaram foi o Dolph Lang, me mandou só uma perguntinha pro Lojinha: por que você parece tanto com o Jimmy Neutron?
Foda-se, eu tenho meu 8,5. Isso é tudo que importa. A nota, no fim das contas, é a nota que importa.
É, não falo nada, mas eu consegui. Consegui um 9. É, vamos para os comentários dele.
Só uma coisa, hein, Catena? Aquela foto do Máximo lá tá gritando o filtro automático, hein, cara?
Não, ali foi meus anos trabalhando com foto de mulher pelada ali aplicados. Não, a foto que ele mandou original já tava boa, mas eu dei um tapinha, né? Porque tem que, né, mostrar um.
Pô, aí não vale, cara. Aí atrapalha.
Tá, eu vou desfazer, então eu vou deixar.
E no próximo vídeo tem que ensinar os caras a fazer enquadramento de foto, né? Porra, porque tem umas fotos
ali. Porra, Catena,
eu gravei um. Até tipo, tem um protótipo disso, tipo, um tutorial de como mandar fotos, porque tá foda.
Faz um, mandar nude.
Mande só manjula.
Mas, cara, no vídeo de hoje do Catena foi muito engraçado, que ele pegou uma foto de um leitor, então. É, essa foto aqui, ó, esse cara aqui, ó, usou filtro, Catena sabe. Deu uma esculhambada no maluco, coitado. Ele levou 8,5 ainda. É, botou no mesmo livro de Jorge. É, vamos lá, galera, comentários MDM. Matheus, você selecionou aí comentários?
Selecionei, mandei por e-mail, não mandei?
Não, quero que você leia e interprete os melhores comentários que você selecionou.
Só tem comentário do Povo Aranha. Tem.
Ele cara, mandou. Comentário do Povo Aranha. Você viu os comentários que ele selecionou? Todos uma merda, cara. São todos uma merda. Não dá.
Não, eu queria muito ensinar uma coisa pro Varanha, uma coisa muito importante, cara. Quando você for mandar alguma coisa, trabalha na apresentação. Torna a coisa bonita, organizada. Não faz a merda. Ah,
porque o seu e-mail é organizado pra caralho.
O meu é extremamente organizado.
É verdade, você bota o contexto dos posts, assim, né? Então, você conta uma historinha.
É tão organizado que chegou agora.
Não, eu nunca disse que o cronograma é organizado.
Ó, foi enviado há 18 minutos. Tá aqui, ó.
Tipo, 18 minutos.
O Google não mente.
Começou há 10.
Eu mandei eu mandei.
É, lojinha é aquele migué, né? Pô, mas eu já tinha mandado há tanto tempo, não sei por que só chegou agora.
Internet tá uma coisa. Tá bem. É,
vai, Jorginho, lê aí.
Ah, vou ler então, eu tinha selecionado as perguntas, só que ninguém mandou pergunta interessante. Vou ler alguns comentários. O Desgraça no post do podcast MDM. Spoiler, eles vão dizer que nada vai mudar, como nos outros 50 podcasts badernistas. Aí vem o Ultra Stalins Martinista, bloqueia esse cara aí, estragou minha experiência.
Esse é o novo bordão agora, né? Do estragou a minha experiência, né?
Cara, qual foi desse bordão que eu não peguei ainda?
É por causa do spoiler. Não cheguei nisso. Os chiliques por causa de
ele spoiler. Mas quem deu esse chilique? Tá.
Spoiler oficial ainda, porque foi a empresa
foi Ultra, que não foi?
Soltou a foto, se for desse spoiler, né?
Acho que foi o Nerd Reverso falando de Star Wars e o Ultra falou: não, não fala desse filme toda hora. Então tá estragando minha experiência pra ver isso o filme. Aí.
Nossa, enfim, tá bom, vai.
É, o Buma Pelada pega só uma parte do podcast que eu falo todos de acordo, aí vem o Ultra, não. Aí vem o Saldanha, fala aí, Ultra. Ultra o quê? Não, me distraí. Para de beber, caralho. Mais ou menos isso. É, o retorno do Super Anesto fala: uma vez o Stalin perguntou pra mãe dele se ele estava bonito. A mãe dele respondeu: está lindo, filho.
Nossa, está lindo. Ah, melhores comentários.
Ah, tá bom, vai.
É, o novo post de Star Trek, alguns comentários sobre a recente visita de Alexandre Frota ao ministro da Educação.
É, que piada pronta, né, cara?
Vai. Não, tem várias. É, o Alexandre, o Han Solo, Alexandre Frota, a partir de hoje, vai querer maior atenção às provas. Além de serem orais, vão ter que ser anais também.
Ó. Oh. Vai, vai.
O Não Sou Olímpio Show, será que o Frota foi lá sugerir que colocasse um N antes do nome de Enem?
Nossa, vai.
Han Solo, olhem pro lado bom, galera. Com Frota guiando a educação, ela vai pra frente e pra trás. E pra frente e pra trás. É, e Alexandre Frota também no Han Solo propõe nova merenda nas escolas. Cu e buceta.
Imagina, foda-se a educação, o negócio é comer cu e buceta. Pronto, isso tá aí.
Pra terminar, o Ike falou: agora a gente vai saber qual é o negócio nesse governo.
É, tá bom. É, mais comentários?
É, acho que eu peguei agora.
Alguém tem mais comentários?
Eu tenho os próprios comentários que eu. Porque estavam acusando o Jorginho aí dos comentários ruins, né? E então eu pedi só comentários bons lá no ar de comentários do MDM e veio só merda. Então, pra salvar o Jorginho e mostrar que é culpa dos leitores. Os menos piores que tem aqui é o Surfista Alumiado. Eu faço 29 anos daqui 18 minutos, pede pro Helm mandar um parabéns. Não, eu sabia.
Foda-se, né? Vai fazer aniversário, foda-se.
E o Bundaman, que não é um fake do Bugman, e perguntando: é possível ser feliz sem usar drogas? E aí, Catena?
Não. Parece que tá todo mundo suando o nariz porque está gripado, mas não, tá todo mundo é cheirando a cocaína.
Ah, pensei que tava fumando agora. É.
Ele deu uma baforada de preda aí. Você pegou ele bem no meio da cafungada no cachimbinho.
É, porra. É. Depois tem aí tem o Darth Vader, que some daqui na Zik, some daqui. E tinha mais um aqui,
Darth, que era pra xingar do lojinha. Darth Vader, que inclusive está desenhando a mangalização de Aurora.
É. Puta, e tem o Dirty Harry, que escreveu: fora a lojinha, volta curto. Então pra esses dois aí, ó, eu e o lojinha, completamos um ano de MDM, chupa vocês. E acabou de dar pau na gravação.
Puta que... Chupa você. Vai, Hel, tem estatística de Hel?
Eu tenho comentário.
Opa, vai, Catena.
No Facebook, rapidão. O Sérgio Eduardo: para os nobres bacharéis problematizadores do site, Os Intocáveis, filme do De Palma, aos olhos dos dias atuais, é um filme fascista?
Pô. Os Intocáveis do De Palma?
É.
Ah, que eles saem...
Que é o que tem o Sean Connery.
Sim. Ah, mas não tem como você analisar um filme que tá falando sobre a realidade dos anos 20, 30 com hoje, né, cara? Esse povo esquece, não sabe o que é contextualização histórica, esses filhos da puta.
O leitor do Eminem é burro.
Ai, é fascista, porra. É igual falar: ai, era gay na Grécia Antiga. Porra, era diferente, os conceitos eram diferentes.
Não dá pra contextualizar uma obra nos dias de hoje.
Não, você tem que contextualizar a obra no período que ela tá sendo transposta, né?
Retratada.
Tipo, o filme tá mostrando na época da Lei Seca, né, tal, então...
É a mesma coisa dizer que o Alan Moore não entende super-heróis, porque ele fez
a origem da família Catena, veio aí da... Enfim, um dia eu explico. Marcos Paulo: o que vocês acham da ideia do Ron Perlman como Cable? Pensa que poderia haver alguém melhor? Cara, eu vi umas montagens aí, eu até fiz o... Foi a que eu coloquei no post do MDM, do Facebook. Eu acho maneiro ele, cara, eu gostei.
Só que ele tem cabelo branco, porra.
Ah, porque mas... tem cara quadradona também, e tem olho claro, sei lá, eu acho que ia ficar legal.
Não, fisicamente ele parece, sim. E eu acho que a gente falou dele naquele podcast que a gente falou do Cable, acho que o nome dele foi um dos que...
Olha, eu acho bom se desistir de botar o Cable no filme, isso sim.
Eu não lembro se a gente falou não, dele.
Certeza que vai ter, cara, o Cable.
Tem que colocar o Cable, cara. Pode colocar, cara, que vai ser sucesso.
Tem não, tudo a ver, coloca tudo o que Kane, o Lars inventou, dominó, o cara que tem os braços de metal lá, é o Kane.
Ah, é isso. Puta, aí. Cara, aí sabe vai infestar que... os quadrinhos dessas merdas.
Não, aí tipo, vai ser foda o Cable, aí eles fazem um filme do Cable baseado na minissérie do Romitinha.
Pelo menos vai dar pra... Vai, os bazingueiros vão tudo se entregar, porque vão começar, eu já era fã do Cable lá no não sei quando, desde criança. Tipo, aí tu vai ver
que o cara é merdão, cara, né, cara? Eu cara, acho vai colocar, série. Pode colocar o Cable, vai ser legal pra caralho. Coloca, cara, bota tudo aí. Tipo, eu vi um filme do X-Men, o Anjo derrota o Blob na base do soco. Foda-se, tudo tá valendo tudo agora, cara. Então é. O Apocalipse vai pegar. Gente, preciso de um mutante poderoso. Tá bom, tá, olha aqui o mutante poderoso. Aí tá o anjo, ele pega o anjo. Não, tá valendo tudo. Vale tudo. Lady Gil revogada no filme dos X-Men. Vai.
Vamos lá. William Douglas. E essa ideia da Marvel de cagar com o Capitão América? Será que vai ser tão bom quanto Heróis Renascem? É o lance do Capitão C daí, do Real até. Comentou aí de pô, o pior plano do mundo, né?
É.
Mas, cara,
sempre ter
eu acho que não, eu acho que não, eles vão dar alguma desculpinha, porque não pode ser, velho.
É, e ele ainda matou o Jack Flag, né, cara? É o Jack Flag o nome do cara?
É, Jack Flag.
Morreu, né?
Personagem muito importante, né, esse, o Jack Flag.
Ele morreu
né?
pelo... Uhum. Ah,
nem lembro pra quem morreu. Nem fala, olha...
Sendo que ele já tinha... O Jack Flag já tinha morrido numa edição do Thunderbolts, você lembra? Sim. Ele morreu de novo. Cara, morreu de novo, foda-se.
Nos anos 90 tinha uma história do Capitão. Não lembra quando o Capitão América perde o soro? E aí, pouco antes dele usar a armadura?
Armadura.
Se eu não me engano, tem uma história dessa. Eu acho que o Jack Flag morria também, viu? Nessa.
Cara, é a terceira vez que o Jack Flag morre, cara.
Mas esse é um fudido. O Alex Ross vai desenhar ele, vocês vão ver.
Cara, mas o Jack Flag, ele é o cara que nasceu pra morrer, né, cara?
Então... Cara, esse tema aí, rapidinho. Esse tema aí do Capitão América teve um comentário surpreendentemente bom nesse lixo que tá os comentários. Nesse post aí sobre o Capitão América. O Adriano César 21 colocou: próximas revelações da Marvel. Peter Parker nunca se importou com a morte do tio Ben. O professor Xavier nunca foi mutante. O Homem de Ferro é o verdadeiro mandarim. Aí o Bigodex botou: estrela polar, um hétero disfarçado de gay.
Gostei.
Mas você brinca assim, durante a maior parte da história dos X-Men, o professor Xavier escondia que ele era um mutante, não era? Eles só foram descobrir no meio dos anos 90.
A própria escola era um esconderijo pra...
Não, mas...
Ah, da opinião pública que você tá falando. Não,
da mas opinião ele, pública.
Ele era só um professor mesmo, um tutor.
Ele era filho da puta até com os próprios X-Men, lembra? Que teve aquela equipe que morreu, que tinha mais um irmão do Círculo lá no meio. Ele não contou pros caras, velho. Tipo, ih, deu merda. Morrer,
ele
tava
fazendo merda. Ele dava em cima da Jean Grey, cara. A Jean Grey tinha 15 anos.
Aí foi
ele tinha 50.
Foi e foi o Mark Veidt.
Quase um Michel Temer, assim, né? Mas enfim, vai.
Deixa eu terminar, que faltam dois só. Eu escolhi esse porque o Change tá aí. Francisco Almeida tá perguntando o que vocês acham da Garota Esquivo. É uma boa personagem, renderia um bom filme solo ou uma participação no Deadpool 2? É porque você falou várias vezes que tá lendo o gibi da Garota Esquivo.
O Garota Esquivo é legal, cara. O gibi dela lá não vale um filme dela, não, cara. Mas, não, pode ir.
Mas ela não é da Fox, né, cara? Ela é da Marvel.
Não,
né?
ela é da Marvel.
Um seriadinho bobão, bobinho.
Podia fazer um...
acho que podia rolar uma animação, por exemplo. Acho que rolava dela.
Ah, assim. Sim. Ah, sim, divertida e tal. Assim.
Graçaralha. É. E pra finalizar, só o Leonardo. Nas fotos da viagem do Máximos à Alemanha, tem uma dele com um sorrisinho de canto de boca. Ah, não, não dá.
Essa. Não.
Quando eu terminei o final aqui, que eu... Não, não dá. Corta aí. Não tenho mais comentário. Eu não tinha lido o final, não.
Ele mesmo.
Essa não é. Não rola.
Que tem no meio.
É. Vai. Hel, temos as estatísticas?
Temos. Isso foi muito engraçado, cara.
Não, mais engraçado que o comentário é a reação do Catena, né? Ele vai lendo e percebe a merda enquanto tá falando.
É muito engraçado, cara.
Ó, teve uma sequência boa de comentário, mas vou deixar pra depois, peraí. Tem um cara que pergunta, qual a parada do Temer e as mãozinhas? Eu acho que ele deve ter...
Ele achou a resposta.
Finalmente, né? Alguém que fez uma busca e caiu no link certo.
Outro cara perguntou, ele avisa o Google, tipo assim, pesquisa. Assim, ele avisa o Google que é uma pesquisa, sabe? Ele não tá conversando com o Google, e aí, beleza, não, é uma pesquisa.
Pesquisa.
Tipo o computador do Super Amigos, né? Computador, pesquisa. Aí o computador se prepara pra pesquisar. Tipo, aí ele bota assim, pesquisa, notícia de prostituta. Tipo, né?
que caralho.
Ok, vai. Outro cara bota assim, quero ver mulher bucetuda em posição dramática. O que será que é uma posição dramática?
Ai, caralho.
Teve um cara que procura assim, atores homens, é porque tem atores mulheres, né, por acaso.
Sim.
Porra. Aí esse cara, eu acho que ele já teve por aqui, ó, porque aí, ó, ele procurou por atores homens de X-Men Evolution.
Ele quer um ator que interpretou um desenho, é isso? Nossa, tudo errado. Vai.
Outro cara procurou assim. É legal que é uma sequência de buscas. Ele procurou primeiro assim: explicação X-Men Dias de um Futuro Esquecido Final. Caraca. Depois ele põe assim: okay. Onde o Wolverine tá? Aí logo em seguida ele manda: por que todo mundo vicou o velho?
Vicou o velho? Nossa, ele não entendeu.
Não entendeu? Que rolou, né? Ele voltou pra linha temporal e os personagens não tão velhos, né? Tão como eles estavam quando o Wolverine saiu, né? Enfim.
Nossa, que nossa, vai, continue.
Outro cara procurou por fotos de... Isso aqui é interessante isso aqui, peraí, deixa eu colar aí. Ô, caralho!
Você é burro, cara, que...
Tá aqui no meio, da luva, né? É o da luva?
Que coisa absurda.
Não, é esse aqui.
Fotos de... fotos de... Olha como o cara escreveu Civil War. Civil Schwar. S-H-U-A-R, meu Deus do céu.
Não é mais simples procurar guerra civil, caralho.
Civil
palavras em português?
Civil Schwar.
Vai. Se botar guerra civil, caralho, com certeza vai parar no MDM também. Deixa eu fazer essa pesquisa.
Tira as
teimas. Vamos lá. Teve esse cara aqui também que procurou.
Deadpool. Ai, nossa, olha esse aqui.
É o Wade. Que é o nome do Deadpool. É o Wade, né? Na verdade.
Sim. Wade.
Cara, é um bom nome pra filho, né? Wade.
Nossa, cara, Wade. Nossa, vai.
Teve um cara que procurou assim, como ser um bom apreciador de HQs? Sei lá, agora.
Sommelier,
né, de HQ, né? Lombada levemente frutada.
Temos que lançar isso aí, ó. Curso de sommelier de HQ.
Cara, curso de sommelier de HQ. Valeu.
O cara analisa, né, a gramatura.
Vídeo aula do canal do Catena.
Papel, formato da lombada, encadernação, cola, cheiro.
A safra da tinta. A linguada no dedo.
Olha a pauta aí, Catena, pro teu canal aí, pô.
Vamos fazer.
Vai. O cara pergunta assim, como sabe que é da DC e da Marvel quais são?
Como assim, cara?
Ele deve ser, deve ser produtor dos trabalhões.
É gente nova que não sabe diferenciar o que é Marvel e o que é DC, tá ligado?
Tipo, gente nova ou a minha mãe, né? Que tipo...
Esses caras... Não, gente nova, eu tô falando nova no métier, nova no meio.
Ah, sim.
Herói, sim. Né? Tipo, eu tenho um monte de amigo assim. Tipo, esses dias um amigo meu falando, explicando. Então, cara, eu vi um desenho esses dias, aí tava assim, ó. Tava o Superman, né? Aí ele encontra o Homem-Aranha, eles estão conversando. Eu falei, não, peraí. O Superman encontra quem? O Homem-Aranha. Eu falei, não existe. Existe sim, o cara, tipo, teimando, assim, sabe, cara? Não, cara, eles são de editoras diferentes e tal.
Cara, é igual. E esse cara parece que é tipo uma fórmula mágica, né? Ah, se usa máscara é DC, se não usa, da Marvel.
No meu colégio, a explicação era: se é alienígena, é da DC. E se é normal, é da Marvel. E se é mutante, é da Marvel.
Cara, então é igual o meu pai, cara. Meu pai que viu o primeiro filme do Demolidor, tipo, lá pra, sei lá, quase no final do filme, ele fala: mas isso não é o Batman? Eu falei,
cara.
Essa atriz dele é
preta e branca. Quando é que vai aparecer esse demolidor?
É, não, ele falou. Aí ele falou, mas, pô, ele não tem orelha ali? Não é um chifre, não é uma orelha. Tá bom. Ele, ah, tá, bem, achei que não tinha capa
era
e tal.
Era fácil. Era só acho que, não, pai, é uma cópia do Batman.
É, não, agora o meu pai está certo, né? Porque se ele chegar agora ver o filme do Batman, é o mesmo ator, né? Então o meu pai é visionário, não, hein?
Seu pai é um profeta.
Um profeta.
Eu vi o filme do Batman vermelho.
É, não, quase mas isso.
Agora jogar na tua cara. Olha lá, você não entende nada de HQ, eu falei pra você que era o Batman.
Cara, imagina, né? Ele manda essa agora. Assim. Mas pô, é, enfim.
Teve um cara que chegou no MDM procurando por teu cu, Stallone.
Tipo,
tá grilado com o Stallone. E o cara falou assim, ó, filme X-Men dublado, mas resumido. Eu acho que ele não quer assistir um filme todo, né? Não, eu quero, tem uma versão resumida. E aí,
é tipo as provas de livro, né? Que o cara procura o resumo na internet pra fazer a prova.
É, resumo comentado, né?
Cara, olha o nível que chegou. O cara quer um resumo de um filme do X-Men, cara. Aí não, né? Porra, dublado ainda. Sim. Tipo, ele quer uma versão editada só com as principais coisas, meu Deus do céu.
Não quer nem ler mesmo.
A que ponto chegamos? Vai, é outra.
Aí pra terminar tem aqui uma sequência, o cara procura assim, todas as gatas do filme Spartacus pelada. Cara, do filme vai vir só o Kirk Douglas, né, o Tony Kirk pelada, não vai ter mulher, né, do filme. A série aí é capaz de ter. Depois ele procura assim, Banshee, só as mulheres peladas. As mulheres peladas. Que é a série, né, Banshee. Essa até que sim, tem umas mulherzinhas peladas. Tem
acabou o Banshee?
Acabou a sexta passada.
Acabou. E aí, acabou. Bom final?
Decente, né?
Só a primeira temporada. Então,
a gente vai fazer um podcast sobre o final de
Banshee. Ah, antes? Honra e o do Sons of Anarchy, nada.
Okay, vamos fazer, é o podcast 350. Aí o cara começa, é uma sequência, ó. Procura da punheta perfeita, ele procura. Karen do Demolidor pelada, depois. Lucy Lawless pelada, depois. Hayley Atwell pelada.
Oi,
aí depois ele termina com, olha só. Essa aqui, foto de luva negra do Vigianores pelado.
Caramba, velho. Isso aqui tem que anotar.
Não é nem
uma puta.
Luva negra, cara. Luva negra.
O nome dela do Vigianores.
É luva negra. Aquela luva negra.
A rua lá, luva negra. Puta que.
E aí termina com essa aqui. O cara procura Sunza.
Fantástico.
Fantástico.
A Sunza. A Sunza.
Sunza Storm, porra.
Meu Deus do céu, meu Deus.
Sunza.
Porque é internet, né?
Não, peraí. Em vez de Susan, é S-U-N-Z-A. A Sunza.
Sunza.
Eu achei que tava falando da Sansa. Aí eu, nossa, mas Quarteto Fantástico, né? Será que não é confundir com os X-Men, mas não é.
Não, fantástico.
É fantástico. Vandásico.
Caraca, não tô acreditando, cara. É isso, Hel?
Teve
isso?
Encerramos.
Música? Temos música, porra, né?
Não saiu nem.
Rebirth da versão forró.
Versão forró. Aí, puta que pariu, é mesmo.
Cara, Rebirth do Angra, versão forró. Nasci que se vira pra achar isso aí,
velho. Mas tem mesmo, Catarina?
É, calcinha forró preta. Agora estou sofrendo. Vocês não lembram que teve até um. Teve processo, os caras tiveram que pagar o. Ah, não, foi outra música, mas é. Pode ser essa mesmo.
Tá bom, Rebirth. Mas tem forró de tudo, né? Não tinha uns forrós do Guns N' Roses assim?
Tem
de tudo. Cara.
Oh, te quero mais.
É. É, muito bom, tá certo. Então a gente, todo mundo, fiquem aí. Então, fechando esse podcast com a versão forró da música do Angra. Até a próxima, hein, galera.
Mas eu acho que é Bleeding Heart, não é? Não é Rebirth, pena que eles regravaram.
Ah, que merda, cara. Ia ser engraçado. Mas tinha um link com várias versões bizarras do Angra.
É, mas bota qualquer uma aí do Angra, vai. Tá bom. Em forró, claro.
Calcinha Preta, volume 10.
Não há amor para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo que não me amou, que não gostou de mim. Não sente amor por mim. Oh, quais as armas que encontrar pra fazer seus encantos? Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim. Não sente amor. Me fere, me risca de amor, me foge, não me alimenta, não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. Me fere, me risca de amor, me foge, não me alimenta, não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. Me risca de amor, me foge, não
faça sofrer. Eu te quero pra sempre, e pra sempre serei seu. Vou estar contigo, aonde você estiver. Te amo.